Muito bom dia, sejam bem-vindos, agradeço a presença de todos, é um prazer estar aqui nesta iniciativa em que vamos falar sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde a nível da sustentabilidade e a inovação. E o ponto de partida para esta conversa, para esta troca de ideias, como sabem, é a apresentação pública dos resultados da iniciativa SHARP, que vamos conhecer dentro de minutos, desenvolvido pela nova IMS, em colaboração com vários peritos da área da saúde e também doentes e cuidadores. Portanto, temos aqui várias perspectivas nas conclusões que vão ser apresentadas. Trata-se de um trabalho que fornece uma base concreta para discutir prioridades com evidência e recomendações claras. E como estava a referir, tendo este trabalho como ponto de partida, vamos discutir não só o impacto das terapias celulares em geral, mas em particular a terapia CAR-T, como também os desafios reais que estas inovações colocam em termos de equidade de acesso, financiamento, capacitação do sistema e apoio dos doentes. Sem mais demoras, vamos passar à sessão de abertura. Será feita pelo Henrique Lopes, diretor da Nova Center for Global Health da Nova IMS, a quem dou as boas-vindas e passo a palavra. Muito obrigada.
Muito bom dia, novamente. Já tive a oportunidade de cumprimentar cada um de vós, mas agora cumprimento em termos pessoais e institucionais da faculdade à qual nós pertencemos. Começo por cumprimentar formalmente os senhores deputados à Assembleia da República. Teremos connosco o deputado Francisco Sousa Vieira, do PSD, a deputada Cláudia Estevão, que aqui já está presente, a deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, demais deputados que se nos juntarão. Cumprimento também os senhores bastonários, o senhor bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o senhor bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, os demais representantes das ordens profissionais aqui presentes. Cumprimento o senhor subdiretor-geral da DGS, Dr. André Peralta Santos. Cumprimento o Sr. Dr. Nuno Gaibino, Coordenador Nacional de Transplantação, em representação da Excelentíssima Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue. Cumprimento a Excelentíssima Sra. Rita Mateus, em representação do Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia, Francisco Gentil, Dra. Carla Gonçalo, os excelentíssimos senhores ex-ministros da Saúde, que também se nos juntaram, e os senhores diretores de serviços e demais representantes de instituições públicas aqui presentes. Cumprimento ainda os presidentes das associações setoriais e entidades da sociedade civil, como não poderia deixar de ser, e em primeiro lugar, embora na Lei das Precedências não o sejam, quero cumprimentar de uma maneira muito especial os representantes das pessoas que vivem com doença e seus cuidadores, razão primeira e última para o desenvolvimento destes projetos. Também de uma forma muito carinhosa, as pessoas que colaboraram connosco, que participaram nas várias sessões do Think Tank do projeto SHARP, demais convidados, minhas senhoras, meus senhores. Este projeto desenvolve-se no âmbito daquela que é a nossa atuação essencial, enquanto órgão académico compete-nos gerar evidência, suportar com conhecimento científico aquela que possa ser a tomada de decisão política, e é na qual nós trabalhamos, quer para Portugal, quer para vários outros países europeus, a Alemanha, a Suécia, a Chequia, em que desenvolvemos projetos para esses países, gerando evidência a partir do conhecimento científico. Não é possível, nos dias de hoje, termos a capacitação de um sistema de saúde resiliente se ele não for suportado em cada uma das suas decisões na evidência científica e no conhecimento dos lados positivos e negativos de cada decisão que se toma. E, portanto, havendo uma tecnologia disruptiva, como são as CAR-Ts, que são células quiméricas, à semelhança de vários outros projetos que já desenvolvemos quando há tecnologias disruptivas em saúde, Competia-nos, portanto, dizer presente, apresentar soluções e, como sempre temos feito, fazê-lo em conjunto com quem sabe especificamente da matéria. E quem sabe são os hematologistas, são as autoridades de saúde diretamente relacionadas com a jornada do paciente que intervém nos vários pontos que tem que passar, desde a sua elegibilidade depois ao processo de recuperação. E olhando para um país que tem que ser igual. A equidade que nós temos que garantir para que os nossos doentes de Bragança, Castelo Branco, da Guarda, do Algarve, sejam cidadãos de pleno direito, tal como são aqueles do litoral que estão próximos dos grandes centros de conhecimento. Gerar, então, conhecimento é uma tarefa académica. Para tanto, contamos, e será apresentado adiante, com uma equipa interna do nosso centro, que foi coordenada pela professora Laura Moura, que aqui também trará parte da apresentação dos resultados, que foi desenvolvida em larga medida também pela Mariana Castro, que aqui está, não a estou a ver, deve estar ali na acreditação, que é a nossa especialista em terapias celulares. Uma palavra muito especial de agradecimento a ambas. Uma palavra também de agradecimento ao laboratório do meu colega Guilherme, que aqui estão alguns dos seus representantes, que tiveram uma participação ativa no desenvolvimento das sessões do Think Tank. E é o momento de nós passarmos a conhecer algo do que foi feito. O documento está redigido em relatório, ele está publicado em formato digital, tiveram aqui acesso à sua versão síntese, que podem, desde já, consultar o essencial do que adiante será apresentado. Vou passar agora um momento o meu colega Ricardo Batista Leite, que gostaria muito de estar aqui presente, não é possível estar, e de modo que gravou um vídeo enquanto chefe do nosso laboratório, que gostaríamos de partilhar convosco. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Vamos começar o ponto aonde começam as coisas. O nosso trabalho enquanto cientistas terminou. Agora é o momento da decisão política. É quando renasce o trabalho científico. Muito obrigado.
Caros colegas, é com enorme gosto que me dirijo a vós enquanto Chair da Nova Center for Global Health, um laboratório da Nova IMS, neste momento da apresentação dos resultados da iniciativa SHARP. Vivemos uma era de mudança acelerada. A saúde encontra-se no epicentro de uma transformação sem precedentes. A inovação é hoje uma força presente, tangível, que redefine o sucesso clínico. Nunca tivemos tantos recursos científicos e tecnológicos ao nosso dispor. E nunca estivemos tão próximos de oferecer respostas concretas para doenças que, durante décadas, permaneceram com poucas ou nenhuma alternativa terapêutica eficaz. E é precisamente aqui, neste cruzamento entre ciência, inovação e compromisso humano, que reside o potencial extraordinário das novas tecnologias em saúde e onde as terapias celulares se inserem. Mas comecemos pelo princípio. Por que acelerar a inovação? Porque o tempo importa. Porque por detrás de cada avanço científico está uma pessoa, uma família, uma comunidade que aguarda. Porque persistem necessidades médicas ainda não satisfeitas e porque o acesso à inovação, ainda que crescente, continua muitas vezes desigual e insuficiente. A despesa médica em saúde por toda a Europa, e Portugal não é exceção, tem vindo a crescer. Contudo, o investimento efetivo em inovação não acompanha o seu potencial transformador. Em Portugal, enfrentamos desafios muito bem identificados. O investimento insuficiente em investigação e desenvolvimento, diversas exigências regulamentares, a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e, acima de tudo, uma cobertura pública dos cuidados de saúde que muitas vezes ficam aquém das necessidades reais da população. É neste cenário que se impõe uma reflexão. Como podemos transformar os desafios em oportunidades? E aí a resposta passa por uma visão a longo prazo, por uma abordagem centrada no valor e pelo desenvolvimento de sinergias entre instituições públicas, academia, prestadores de cuidados de saúde e doentes, assim como os seus cuidadores e familiares. Precisamos de estratégias que incentivem a inovação relevante, que estimulem o desenvolvimento de terapias eficazes e, sobretudo, que garantam a sua implementação prática e o seu acesso equitativo. Precisamos de monitorizar o impacto das intervenções, promover ambientes regulatórios mais ágeis e estimular parcerias sólidas entre o setor público, privado e social. Neste cenário de transformação, as terapias celulares surgem como um verdadeiro ponto de inflexão. Representa o potencial da medicina de precisão, oferecendo abordagens inovadoras e altamente personalizadas para doentes cuja resposta às terapêuticas convencionais ou não existe ou simplesmente deixou de ser eficaz. Por isso, estamos muito orgulhosos de estar associados à iniciativa SHARP, uma iniciativa que surge como uma alavanca estratégica, um caminho para repensar o acesso, expandir horizontes e colocar Portugal na linha da frente na utilização das terapias solares, procurando ultrapassar muitos desafios que vêm com esta oportunidade. Este é o momento de definir prioridades claras, criar instrumentos ágeis capazes de acolher a inovação e envolver todos os atores neste movimento de transformação. E é aqui que entra o papel de cada um de nós. Porque acelerar a inovação não é uma missão isolada, é uma responsabilidade partilhada. Investigadores e cientistas que dão corpo ao avanço técnico, clínicos que traduzem inovação em cuidados concretos, a própria indústria que torna escalável e sustentável o que nasce no laboratório, e naturalmente os reguladores e decisores políticos e executivos que moldam os enquadramentos necessários para que a inovação possa chegar às pessoas. Mas mais importante ainda de todos estão as pessoas da sociedade civil. Os doentes, cuja voz deve ser ouvida e cuja experiência deve ser integrada nas soluções desenvolvidas. Acelerar a inovação não é uma escolha, é uma exigência ética, científica e social. A história da saúde tem sido feita de saltos de coragem. A nossa geração tem agora a oportunidade e a obrigação, diria eu, de dar o próximo passo. Termino por isso com uma palavra de agradecimento a todos os presentes. Destaco um agradecimento especial ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, ao Dr. José Pedro Aguiar Branco, por amavelmente permitir a realização deste evento na Assembleia da República, aos participantes do Think Tank SHARC, aos parceiros e a toda a fantástica equipa que temos na nossa nova Center for Global Health, responsável por esta iniciativa. Desejo que os trabalhos de hoje sejam marcados pelo diálogo construtivo, pela ambição partilhada e pela vontade de concretizar. Que cada ideia aqui debatida contribua para nos aproximar de um sistema de saúde mais preparado para o futuro, onde a inovação seja motor de inclusão, o acesso seja um direito efetivo e a equidade uma realidade vivida. Muito obrigado e votos de excelentes trabalhos ao longo do evento do dia de hoje.
Altura agora para conhecermos então os resultados desta iniciativa SHARP, que serão apresentados por dois investigadores, Henrique Lopes, diretor da nova Center for Global Health, a nova IMS, creio que falará primeiro, e logo de seguida, também já foi nomeada como uma das responsáveis por este estudo, a Laura Moura, também diretora adjunta do Centro.
Transformemos agora o conhecimento em ação. Porque, por muito boas que sejam as ideias, se elas não tomarem corpo na prática, são só pensamento abstrato. Falemos então um bocadinho sobre as terapias CAR-T, com recurso, as terapias solares, que fazem recurso a isto. As CAR-Ts surgem, as terapias solares, de uma forma mais ampla, surgem como uma nova tecnologia, tal como apareceu há décadas largas a quimioterapia, tal como apareceu a radioterapia, tal como mais recentemente apareceu a imuno-oncologia. É uma nova tecnologia, para já empregue num conjunto restrito de situações oncológicas, bastante recente, como podemos ver aqui, ela aparece em 1993 como tecnologia. Na prática, o primeiro caso de sucesso é bastante recente. Estamos a falar de 17 anos depois, portanto, há 15 anos, 14, 15 anos, o que não é nada. Em Portugal, ela vai aparecer em 2019, logo o primeiro caso, e, portanto, tudo está a acontecer agora. Se aparece como inicialmente, como uma tecnologia virada para a oncologia, perspectiva-se neste momento um espaço de intervenção enormemente superior. Ora, isto implica que, sendo uma tecnologia extraordinariamente complexa, dispendiosa, não é possível fazer dela uma massificação. E, portanto, temos que garantir que a elegibilidade de todos aqueles que sejam enquadráveis seja garantida, mas que todo o processo seja célere. O processo de aplicação da tecnologia ao paciente comporta sete fases. Vemos aqui seis. Há mais uma que é o período pós-infusão, durante o qual é necessário manter todo um cuidado 24 horas por dia durante pelo menos um mês. E, portanto, também não é despiciente nesta fase. Mas, basicamente, a lógica que aqui quero transmitir, àqueles que não estão ligados à área, já que os da área sabem isto e muito mais, aos que não estão ligados à área, é que a capacidade de ir buscar as células ao próprio paciente, adicionar-lhe um vetor viral, e é por isso que são chamadas quiméricas, do C de quiméricas, em inglês, uma vez potenciadas com esse vetor viral, elas são reinfundidas no paciente, os seus linfócitos, foram aqueles que foram selecionados previamente, e elas têm a capacidade depois de agir sobre as células cancerosas e matá-las. E, portanto, em doentes que têm, neste momento, situações muito complexas, porque sabemos que isto é uma terceira linha, portanto, apenas aplicada quando tudo mais falhou, ainda assim, cerca de 40%, 42% dos doentes conseguem ficar curados. Portanto, é um potencial imenso que há para os doentes. É um life-saving. Agora, a que custo? A um custo que, eu brincando com a situação, costumo dizer que é parecido com a mudança dos pneus na Fórmula 1. Quando o doente é elegível, ele tem um tempo restrito para que possa ser aplicada a tecnologia. E essa elegibilidade, se por razões administrativas outras, passa para além do razoável, e estamos a falar às vezes de dias, de semanas, o doente pode perder a sua condição de elegibilidade. E, portanto, muito provavelmente é uma vida que se perde. Tudo tem que estar disponível, desde localmente as equipas, as infraestruturas para receber o doente, os cuidados intensivos têm que estar a priori preparados, porque a tecnologia contempla também riscos nada despicientes. Portanto, é uma tecnologia complexa na atual geração. Estamos a viver a quarta geração tecnológica. É uma tecnologia que vai necessitar de produção de um slot na indústria, a nível europeu, que também não é fácil. E, portanto, é necessário conjugar em simultâneo todo um conjunto de players, nacionais e internacionais, hospitalar de doente, de cuidador que tem que ser formado, que não é fácil. E, portanto, nós que temos, como é natural, uma evolução que corresponde ao nascer de uma tecnologia e, portanto, muito sediada nos serviços que nós temos em Portugal, eu diria aqui no melhor sentido da palavra, da carolice, da vontade dos serviços mais disponíveis para, e mais capacitados para implementar a tecnologia o fazer, passarmos a ter um sistema nacional que garanta a tal equidade que eu falava há pouco, que garanta que o doente pode ser assistido o mais rapidamente possível, que garanta que o hospital não é penalizado por garantir a disponibilização da tecnologia ao paciente, e que tudo corre de forma a que também o doente tenha a mais alta probabilidade de sucesso. E nessa probabilidade de sucesso entronca muito a rapidez com que as coisas acontecem. Nós temos neste momento seis situações oncológicas para as quais está autorizada a aplicação da tecnologia, mas não nos deixemos iludir. Conforme é possível ver aqui, existem muitas outras situações oncológicas, autoimunes, até mesmo já infecciosas, em fase de ensaio clínico. E, portanto, esta é uma tecnologia que se irá generalizar, não digo massificar, mas se irá generalizar as situações às quais poderão vir a ser aplicadas, porque estamos a falar em cura. Estamos a falar em cura de situações oncológicas que não o terão pelas vias tradicionais. Estamos a falar em curas de doenças autoimunes. Estamos a falar em cura de doenças infecciosas que não reagem à tradicional antibioterapia que é feita. Para já, existem cerca de 34 mil pessoas tratadas à escala mundial e aquilo que é apresentado aqui adiante é muito similar àquilo que tem sido o percurso dos países europeus, dos países economicamente desenvolvidos do mundo. Eles também passaram pela fase em que nós estamos. Nós temos algum atraso de alguns anos em relação aos países mais avançados e, portanto, também utilizámos muito os casos de sucesso, o que é que correu bem e o que é que correu mal em cada um dos países, para, na proposta que vertemos sobre a forma do relatório, podermos apresentar algo a Portugal que já também possa beber nessa experiência que não foi só sucessos. Houve casos de insucesso, houve casos de problemas de gestão e que, portanto, nós não precisamos de repetir os passos que eles necessariamente tiveram que dar porque não havia outra experiência, mas podemos agora evitar-nos a repetir aquilo que correu menos bem e a centrar-nos naquilo que correu melhor. Em Portugal, nós temos para já 4 centros capacitados para a infusão das células CAR-T e para o processo da FRESE, portanto, todo o conjunto daqueles 6 passos mais tecnológicos que expus há 2 slides atrás. Em breve, tudo aponta que teremos um 5º centro, também devidamente capacitado, no Norte, mas se repararem, todos eles são no litoral. O que é natural, porque o país, felizmente, que não é um barco que se não virava, porque o país está todo ele pendurado no litoral, as tecnologias estão lá, os grandes centros de investigação estão lá, os grandes centros hospitalares estão lá e, portanto, também é natural que estejam lá os centros de maior tecnologia em saúde. Mas, voltamos à questão, e o resto? E os outros portugueses têm exatamente os mesmos direitos que aqueles que estão a morar ao lado de um grande centro tecnológico de saúde? E, portanto, nós temos que prever a capacidade do sistema e identificar atempadamente em qualquer região do país a elegibilidade do paciente, trazê-lo para o centro mais diferenciado, não prejudicando as finanças desse centro diferenciado porque está a receber doentes que não são da sua zona. E, portanto, depois, mais tarde, a Laura irá falar exatamente sobre essa questão do financiamento. Temos uma solução a propor, mas que permite equalizar esses direitos. Em setembro de 24, tínhamos cerca de 150 doentes já tratados em Portugal, e são os tais 42% de casos de cura. Neste momento, provavelmente, teremos cerca de 200 casos, mas daqui por 10 anos, seguramente estaremos a falar, se calhar, em muitos, muitos milhares de casos tratados, exatamente pelo próprio alargamento do espectro no qual é possível aplicar a tecnologia e, acho que é no próximo slide, se faz referência que o último registro que há europeu de ensaios clínicos apontava 1884 ensaios clínicos com esta tecnologia numa panóplia gigantesca de situações clínicas aonde em muitas, muitas delas estão a aparecer casos de sucesso. Claro que falta passar da fase laboratorial para uma fase de ensaio humano, já mais avançado. Há também muito ensaio humano e depois falta passar para a generalização do ensaio humano e aí saberemos efetivamente com o que é que contamos. Mas, a acreditar nas publicações que há sobre a matéria, vamos verificar casos de sucesso onde nada mais funciona. E, portanto, é uma situação que nos compele a dizer, bem, está aqui uma tecnologia que ou é aplicada ou a pessoa morre. E, portanto, é a força da vida nesta tecnologia. Agora, isto não é linear. Nada disto é linear. Nada disto é simples. Porque se fosse simples, não estávamos aqui. Era uma simples prescrição de mais um medicamento, mais barato, mais caro, tomava-se a caixa de comprimidos, fazia-se o soro e a situação estava resolvida. A situação é que estamos a falar de um tratamento que envolve centenas de milhares de euros na atual tecnologia. Claro que em futuras gerações, adiante, o risco de neurotoxicidade irá baixar abruptamente, o custo provavelmente vai baixar abruptamente, mas nós temos de lidar com os factos que temos hoje. E nesses factos de hoje, nós temos a complexidade do doente, porque, por exemplo, um dos elementos da elegibilidade passa por haver alguém que seja um cuidador disponível para, no mínimo um mês, estar capacitado para identificar sinais subtis, porque a pessoa não tem essa capacidade de auto-identificação. E é necessário que haja alguém que olhe para ela e que perceba rapidamente, as 24 horas por dia a segui-la, e que perceba rapidamente que está a haver esses sinais de neurotoxicidade e deve chegar a um hospital diferenciado em 30 minutos, o que é mínimo. O que significa que a pessoa tem que estar muito próxima, para não dizer colada, a um hospital de alta diferenciação. De onde esse acompanhante não só tem que ser formado e tem que ter a capacidade de ser formado, como tem que ter a disponibilidade para, durante esse mês e meio, não perder o emprego, não perder a fonte de rendimento que lhe permite acompanhar o doente, porque essa pessoa não vai poder estar a trabalhar. Ponto. E, portanto, nós temos que pensar a tecnologia CAR-T como uma situação mais ampla, na qual a unidade, em princípio familiar, é a unidade de abordagem. E isto tem qualquer coisa também de disruptivo que precisa ter a resposta adequada. Ok? É uma decisão central. Parece um fim, mas não é. É uma decisão importantíssima para a própria capacitação de fazer a tecnologia ao doente e depois a situação não degenerar em algo muito complicado para a pessoa. Depois, os custos elevados, como já tive a ocasião de dizer, porque hoje isto é abordável, mas se estivéssemos a falar em dezenas de milhares de casos, o sistema não aguentava. O custo é muito elevado. Como fazer? Até porque sabemos que fazer uma despesa em A implica deixar de a fazer em B. E esta é outra situação de equidade, não com estes doentes, mas destes doentes em relação a outros doentes, que é garantir que a boa aplicação dos capitais, que estão disponíveis no SNS, capacitam o máximo possível de doentes, sem com isso comprometer a boa assistência que é dada noutros domínios. Como fazer? Não é linear. Depois, a gestão dos tais efeitos adversos. Os centros de saúde têm que estar capacitados, os centros que prestam esta têm que estar capacitados a receber a qualquer momento o doente. O próprio protocolo obriga que haja cuidados intensivos disponíveis, quer a pessoa esteja presente ou não. O que é um custo, mais uma vez. Obriga a tal preparação do doente. Obriga à celeridade, como nós sabemos, entre uma pessoa sentir em casa um efeito neurotóxico e estar a ser atendida no serviço respectivo, fazer isto tudo em 30 minutos é muito complicado no atual sistema. E a pessoa tem que entrar diretamente para os cuidados intensivos. Em 30 minutos é complicadíssimo. A logística. Toda a logística. E logística não é só agora em relação ao doente. Logística em relação a ter espaço de tempo para fazer a aferese. Portanto, recolher os linfócitos. Na altura certa. Ter logística articulada para conseguir o tal slot industrial internacional. Ter logística para ter camas de cuidados intensivos disponíveis. E conseguir ter tudo isto articulado é uma complexidade que exige uma resposta muito profissional. Uma integração do sistema que, neste momento, volto a dizer, tem sido feita com base na boa vontade dos serviços, mas tem que ser algo para além disso, tem que ser uma resposta sistémica. E, finalmente, compreender a biologia da doença, da tecnologia, como é que se vai desenvolver e preparar para as futuras gerações tecnológicas que estão na calha. E, portanto, a quinta geração está aí prestes, passa a expressão, a rebentar e temos que estar capacitados para a receber. Isto tem evoluído muito rapidamente. Como vêem, sendo uma tecnologia extraordinariamente recente, vamos já na quarta geração, a quinta está a chegar e, portanto, é algo que evolui, o que é normal nas situações de gente, evolui de uma velocidade extraordinária. Eu já falei disto, mas que não é demais reiterar a capacitação que houve para os adultos, não é? Como disse, em 2019. Em 2022, o primeiro caso de aplicação em crianças, portanto, estamos a falar, 2002 foi anteontem. E, portanto, é algo que também está aqui a acontecer e que irá ser decisivo, e agora mais uma vez se coloca na questão das crianças, ter uma tecnologia que pode salvar uma criança, que esforço devemos nós fazer e estar preparados para que é completamente diferente de estarmos a fazer para uma pessoa de 80 anos. Fazer isto para uma criança de 5 anos, 6 anos, 10 anos, é diferente e, portanto, obriga à nossa mobilização a todos os níveis, até emocional, do ponto de vista populacional. A pergunta que se coloca, então, e como é que nós devemos construir o futuro? Porque o futuro constrói-se, não se tem. O que a Laura irá apresentar agora é a nossa proposta, aberta à vossa discussão. Nós fizemos este trabalho ao longo de 8 meses, mas, como disse, o trabalho nasce agora. E ele nasce agora daquela que for a recepção do vosso lado. A discussão que se gerar, o conhecimento e as decisões que se tomarem. E, portanto, o nosso trabalho enquanto cientistas termina aqui. O projeto SHARP das células CAR-T começa agora. E, portanto, passo a palavra à minha colega Laura, que irá apresentar no concreto o que é que nós estamos a preparar. Para propor. Muito
obrigado. Obrigada, Henrique. Bom dia a todos. Portanto, colocada esta questão de como é que podemos construir o futuro, desenvolvemos então a iniciativa SHARP, cujo objetivo foi, de uma forma genérica, promover uma reflexão e uma discussão sobre o futuro da terapia CAR-T em Portugal. E, portanto, o que fizemos ao longo de 3 sessões dedicadas a três temas centrais do ecossistema das terapias celulares, que são eles a evidência diagnóstica e referenciação, os modelos de financiamento e a gestão e governança da jornada do paciente. Com base nestes 3 temas centrais, fomos, no fundo, discutir então que desafios é que existem particularmente para Portugal e que soluções é que podem ser propostas para ultrapassar estes desafios. Muitos dos desafios são naturalmente similares àquilo que foi encontrado na literatura e que o professor Henrique Lopes também já explanou, mas de qualquer forma vamos também trazer aqui a visão daquilo que foram os participantes da iniciativa. Portanto, a iniciativa SHARP foi um estudo qualitativo recorrendo a uma metodologia de think tank, aplicando técnicas de design thinking. Contámos com o importantíssimo apoio dos membros do Steering Committee, que nos apoiaram no desenvolvimento de todas as sessões, e no meio o Dr. Leal da Costa, o Dr. Xavier Barreto, o professor Manuel Abcacis e a professora Maria Gomes da Silva, que tiveram um contributo imprescindível, e no meio também tem aqui também elencado todos os participantes, desde profissionais de saúde, pacientes, cuidadores, representantes de associações de pessoas que vivem com doença, decisores políticos, executivos, portanto, um vasto conjunto de participantes que contribuíram para esta visão que agora vamos apresentar. Passando diretamente aos resultados do nosso estudo, e portanto, refocando aqui nos temas centrais que analisámos nas 3 sessões distintas, vou identificar por esta ordem. Vamos primeiro analisar os desafios identificados para o contexto português e depois, então, as propostas apresentadas com base nos desafios identificados. E, portanto, de uma forma geral, no que diz respeito à evidência, de facto, aquilo que os participantes do SHARP identificaram foi uma lacuna enorme de dados epidemiológicos em Portugal e também, naturalmente, de utilização das terapias celulares, o que depois, como compreenderão, tem um enorme impacto também nas decisões clínicas, políticas e executivas que são tomadas. Ao nível do diagnóstico e da referenciação, como o professor Henrique Lopes também já mencionou, estamos a falar de uma terapia utilizada em doença oncológica refratária ou recidivante e, portanto, urge uma referenciação, uma identificação dos pacientes potencialmente elegíveis com a maior brevidade possível. E, portanto, nesse caso, destaco dois dos desafios mais importantes que foram elencados, para além dos diversos outros que foram identificados, mas destaco nesta apresentação a ausência de guidelines nacionais, que tem como consequência também uma heterogeneidade de critérios de elegibilidade e de referenciação, que em última instância pode de facto querer dizer que existem pacientes a terem tratamentos diferentes, por assim dizer, e que em última instância potencialmente podem não ser referenciados para um centro de tratamento entre os 4 que existem em Portugal. Depois existem outras barreiras, o tempo prolongado desde a referenciação até ao início do tratamento, mas destaco estes como os principais. Ao nível dos modelos de financiamento, o grande desafio que se impõe em Portugal é uma não uniformização do financiamento alocado aos centros de tratamento. Como também já foi exposto anteriormente, neste momento os centros de tratamento que estão a utilizar terapia celular CAR-T são o LDS e IPOs, que são financiadas também de uma forma distinta, e como tal, de facto, esta não uniformização do financiamento é o maior desafio ao nível deste tema central dos modelos de financiamento. Naturalmente, existem outros desafios, nomeadamente os custos associados à terapia e também uma carência de investimento financeiro em investigação investigação de células CAR-T, nomeadamente no que diz respeito também ao contexto não comercial. Por último, o último tema que analisámos foi a gestão e governança da jornada do paciente, que também já foi aqui exposto, é uma jornada longa, com muitos passos muito importantes e que, portanto, precisa de ser dada uma atenção de facto especial. Os desafios principais que gostaria de relevar são, de facto, a gestão das reações adversas. Portanto, como também já foi altamente explanado pelo professor Henrique Lopes, é necessário um cuidador, nos 30 dias subsequentes à administração das células CAR-T, é necessário um cuidador 24 horas por dia durante 30 dias, que esteja relativamente perto do centro de tratamento, e isso é um desafio enorme. E como tal, de facto, existe aqui, e foram identificados diversos desafios, e este é um deles. É necessário, existe uma falta de alguma forma, uma rede estruturada que apoie os pacientes, que apoie os cuidadores e as famílias, para garantir que a jornada do paciente decorre da melhor forma. Portanto, posto estes desafios, passamos então àquilo que foram as soluções propostas pelos participantes do Think Tank Sharp. Portanto, no fundo, as sessões decorreram e depois organizámos em eixos de atuação prioritários, que estão também elencados por ordem de prioridade, e começo pelo primeiro: investir na capacitação dos profissionais e dos serviços de saúde, garantindo a alocação dos recursos necessários. E este é, de facto, o primeiro, porque é a base de tudo. Portanto, não conseguimos fazer o resto se não tivermos os recursos necessários. E, portanto, aqui eu vou elencar apenas algumas das propostas mais específicas de cada eixo, mas naturalmente que poderão consultar no relatório completo e também na síntese mais algumas propostas. Aqui relevamos a criação de equipas especializadas nos centros de tratamento para as terapias solares. Portanto, o que se estima é um aumento da utilização desta terapia, e como tal é necessário criar estas equipas especializadas nos centros de tratamento. E outra medida que também destaco é a agilização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, porque de facto urge termos aqui acesso a estes MCDTs com a maior brevidade possível para garantirmos o tratamento mais adequado. O segundo eixo de atuação prioritário que aqui apresentamos é uma proposta de criação de um programa vertical de financiamento centralizado, e portanto aqui as duas medidas que de alguma forma também já falei, mas gostava de relevar, é de facto a uniformização do financiamento. Portanto, através da criação de um financiamento centralizado, uniformizaríamos o financiamento, que é de facto uma preocupação levantada por todos os peritos que fizeram parte da iniciativa SHARP. E por outro lado, fomentar também a negociação do custo da terapia, que é um custo elevado, e portanto essa também é uma medida proposta. Em terceiro lugar, desenvolver uma rede nacional de referenciação para terapias solares e uniformizar os critérios de elegibilidade para tratamento. Portanto, no fundo, aqui aquilo que se propõe é integrar os centros de tratamento, criar uma comissão técnica nacional ao qual todos os processos dos pacientes potencialmente elegíveis possam ser encaminhados e que de uma forma célere possam decidir, caso efetivamente o paciente seja elegível, decidir com base na disponibilidade do centro de tratamento e com base também na área de residência do próprio paciente e do cuidador, possa encaminhar para um dos centros de tratamento qualificados para a aplicação desta terapia celular. E, portanto, haveria naturalmente uma uniformização dos critérios de elegibilidade e de referenciação e, portanto, teria como principal resultado aqui um acesso equitativo e mais célere, naturalmente. No quarto eixo de atuação é, de facto, suportar socioeconomicamente, logisticamente, formativamente os pacientes, os cuidadores e as suas famílias. É uma jornada do paciente muito exigente e, de facto, é necessário assegurar este suporte. Algumas das medidas que são apresentadas pelos participantes do Think Tank Sharp são, de facto, criar uma rede estruturada que dê suporte formativo, logístico e, de alguma forma, e também saúde de todas as associações de pessoas que vivem com doença que estão aqui, porque, de alguma forma, isso já é feito muito bem por estas associações, mas é preciso mais investimento, é preciso apoiar mais. E portanto, é uma das medidas que se propõe aqui. Uma outra medida é garantir que existe uma resposta social formal no caso de inexistência de um cuidador ou incapacidade do cuidador. E dou um exemplo concreto. Se uma pessoa elegível à terapia CAR-T, se não tiver um cuidador para cuidar dela durante os 30 dias seguintes, durante 24 horas por dia, pode potencialmente não usufruir da terapia CAR-T. Portanto, é de facto, não existe nenhuma resposta estruturada que para estas situações de inexistência de cuidador ou incapacidade do cuidador a certo ponto da jornada. E, portanto, esta também é uma medida que gostaríamos de relevar. Por último, o último eixo que apresentamos é o robustecimento da capacidade de gerar e divulgar evidência de mundo real nesta área. Portanto, aqui aquilo que se propõe é o desenvolvimento de mais estudos de mundo real e também a criação de um registro nacional de terapias celulares. Que, naturalmente, estas duas medidas contribuem viamente para informar melhor as decisões clínicas, regulatórias e políticas. Algumas mensagens-chave, e também para terminar esta apresentação. A terapia celular CAR-T representa uma inovação terapêutica e disruptiva. Estima-se um aumento progressivo no número de pacientes elegíveis a esta terapia, não só com mais indicações, com utilização em linhas terapêuticas mais precoces e outros motivos. E, portanto, garantir o acesso eficaz e equitativo à terapia é, de facto, uma necessidade estratégica para a qual os resultados da iniciativa SHARP podem contribuir através da apresentação destes 5 eixos de atuação prioritários na visão dos peritos e participantes da iniciativa SHARP. Termino aqui indicando que existe um relatório, portanto, o que vocês têm é um relatório síntese, existe um relatório mais elaborado, com mais pormenor, e, portanto, convido todos também a lerem o relatório, e de seguida também haverá uma mesa redonda para discutir todos estes resultados. Termino agradecendo a presença de todos. Obrigada.
Estamos a falar de um assunto muito sério, estamos a falar de salvar vidas, isso ficou aqui muito patente. Conhecidas então as propostas deste estudo, seguem-se 2 debates. No primeiro vamos então abordar os resultados, os desafios e oportunidades das terapias celulares. A moderação estará a cargo do Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que eu peço que possa já assumir o seu lugar, a quem se junta para o painel Maria Gomes da Silva, hematologista no IPO de Lisboa, também Tomás Lama, da Fundação Bata Azul, e Manuela Becassis, hematologista e presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia.
Muito bom dia a todos. Começo naturalmente por vos cumprimentar, por agradecer o convite à Nova, na pessoa do professor Henrique Lopes. Foi um gosto ter participado neste estudo e poder moderar esta mesa. e naturalmente também à Gilead, que promoveu o estudo. Foi, eu diria, muito importante fazermos este estudo. Tiram-se lições também para outro tipo de tecnologias, para outro tipo de fármacos, tem um custo muito elevado, um enorme impacto no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, diria que foram algumas semanas muito bem passadas a discutir com médicos, com enfermeiros, com especialistas de todas as áreas, como é que podemos melhorar a organização e o funcionamento desta área em Portugal. Este é um ponto de partida para uma mudança que queremos fazer. O professor Henrique Lopes já o disse, a professora Maria Gomes da Silva também dizia há bocado, nós não estamos a fechar aqui um trabalho, estamos a começá-lo. Este é um ponto de partida para uma grande mudança que pretendemos fazer na forma como se organiza e financia esta tecnologia em Portugal, e importa discutir com detalhe aquilo que está plasmado neste relatório. O objetivo principal é o de passar informação aos nossos legisladores, ao nosso governo, aos nossos deputados que vão estar aqui presentes. São eles que podem mudar isto, não somos nós. Nós temos esta responsabilidade de estudar, de investigar, de fazer propostas, e é isso que está aqui neste relatório, mas de facto quem tem que mudar isto são os governos, são os deputados, é quem tem a capacidade legislativa, e portanto o nosso principal objetivo, aqui claramente confessado, é o de os influenciar a fazer esta mudança. Para este debate nós temos três especialistas, eu diria se calhar os maiores especialistas em Portugal sobre o tema: o professor Manuel Bocassis, a professora Maria Gomes da Silva, tem uma longa carreira no IPO, como médicos, como investigadores. O professor tem também uma dimensão ligada a associações de doentes, a Associação Portuguesa contra a Leucemia, mais recentemente já aposentado. A professora continua no ativo e, portanto, pode-nos dar aqui o feedback sobre como é que isto está a acontecer no terreno. E o Tomás Lamas, que também é médico intensivista, mas tem aqui uma visão diferente enquanto pai, enquanto cuidador do percurso, das dificuldades que as famílias enfrentam quando estão a cuidar de uma pessoa doente. E, portanto, o Tomás junta estas duas dimensões, a do clínico e também a de pai e cuidador. E antes de passarmos aqui ao debate e às questões, eu não resisto a fazer um comentário sobre a questão do financiamento. A Laura explicou muito bem os problemas de financiamento. Em Portugal, atualmente, duas formas de financiar CAR-T-cells. Se o doente fizer o tratamento no IPO, esse tratamento é pago ao IPO através de produção, portanto, é um doente que é tratado e é pago ao IPO, porque o contrato continua a ser de produção, em que o IPO recebe pelos doentes que trata. Se for numa ULS, essa ULS recebe por capitação. Portanto, logo aqui temos formas muito diferentes de financiar e que geram incentivos diferentes. Nós, no nosso estudo, não encontramos nenhum viés, nenhuma alteração da forma de referenciação. Não encontramos. Mas esse risco existe atualmente no sistema. É possível que, no futuro, uma ULS, não querendo arcar com os custos de um tratamento com CAR-T-cells, queira, por exemplo, referenciar este doente em IPO, sabendo que não vai ter que pagar esse tratamento em IPO. Curiosamente, teria que pagar o tratamento se ele fosse para uma ULS, mas se for para um IPO, não, porque o IPO fatura os seus tratamentos ao Estado. E, portanto, essa seria uma opção que, em termos financeiros, poderia ser racional, poderia ser lógica, mas que, em termos de rede de referenciação, não fazia sentido absolutamente nenhum, estar a decidir em função do custo. E esse risco existe hoje. E, portanto, ele foi muito bem identificado. E para além disso, aquilo que está a ser neste momento pago, quer aos IPOs como às ULS, pelo tratamento destes doentes, é muito inferior aos custos. Também para que fique claro. Quer os IPOs como as ULS são pagas por capitação ou por produção com base em custos de há 2 ou 3 anos e que não têm em conta os doentes que nós estamos a tratar este ano, nem que vamos tratar nos próximos anos com CAR-T-cells. E, portanto, os doentes com CAR-T-cells, tratados com CAR-T-cells, custam centenas de milhares de euros e aquilo que é pago aos hospitais está muito abaixo disto. Muito abaixo disto. E, portanto, gera um desequilíbrio financeiro. Quando nós vemos as notícias, infelizmente, hoje é quase todos os dias, temos notícias sobre o Serviço Nacional de Saúde quase todos os dias, geralmente só as más notícias. A parte financeira também é notícia, também falamos sobre o desequilíbrio das contas, e o desequilíbrio das contas está aqui. Está neste tipo de situações, particularmente as relacionadas com fármacos e também com a CAR-T-cells. E, por isso, esta proposta de mudarmos o financiamento para um financiamento transversal, único, no fundo paralelo àquilo que já é pago por captação ou por produção. Reparem que a proposta tem mais do que isto, portanto eu convido-vos a ler a proposta como na sua globalidade. Estes doentes são pagos à indústria se tiverem resultados, bons resultados. Há um acordo de partilha de risco entre o hospital, o IPO, o LS com a indústria, portanto isso faz parte também da proposta, mas em todo caso eu não queria deixar de realçar a importância de mudarmos o financiamento, porque ele no limite poderá no futuro estar a determinar decisões, quer de adoção de novas tecnologias, como até de referenciação de doentes, e isso é tudo o que nós não queremos. As decisões não podem ser baseadas em questões financeiras, decisões clínicas, naturalmente. E, portanto, eu não queria deixar de fazer de realçar esse aspecto, porque foi uma das partes do relatório em que eu tive uma intervenção mais presente, eu diria. Nós temos aqui vários temas que queremos discutir, e, portanto, eu queria tentar fazer aqui pelo menos duas rondas de questões aos nossos convidados. A questão da referenciação, a questão da organização, até do registro centralizado. E eu começava por perguntar à professora Maria Gomes da Silva, nós vimos aqui dados de 2024, setembro de 2024, número de doentes, e eu pedia-lhe um ponto de situação, à data de hoje, como é que estamos hoje? Esta é uma tecnologia que está em crescendo, nós temos cada vez mais doentes a fazer esta terapêutica ou não? E como é que os doentes estão a conseguir, os hospitais, aliás, os IPOs ou LS, estão a conseguir acomodar estes doentes? Temos os recursos de que necessitamos? Temos as equipas especializadas que foram aqui propostas ou não?
Muito obrigado, Dr. Xavier Barreto, pela oportunidade e obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui e de explicar um bocadinho a dimensão do problema para nós, os desafios e as expectativas. De facto, eu acho que aquilo que se disse sobre setembro, os cerca de 200 doentes tratados, ou 150, já não me recordo exatamente o que disse, eu diria que neste momento estamos a falar de um número maior. Posso dizer na minha instituição, e essa é outra das características da forma como vivemos estes processos, nós não estamos a partilhar dados constantemente e, portanto, eu não consigo em tempo real dizer se na minha instituição acontece a mesma coisa do que nas outras instituições que estão aqui representadas, mas nós estamos neste momento a fazer cerca de tratar cerca de um doente por semana, o que significa em termos práticos 2025 neste momento cerca de 20 doentes. Isto não é um número rígido, isto é muito superior àquilo que fizemos, estamos neste momento a 8 de julho, o ano passado no IPO de Lisboa tratámos, se eu não me engano, 22 ou 23 doentes. Por isso, de facto, é uma realidade crescente. Porquê? Por várias coisas. Primeiro, porque nós temos uma curva, todos nós em Portugal, temos uma curva de aprendizagem, os hematologistas também, as pessoas estão mais familiarizadas com as potencialidades deste tratamento, referenciam por isso mais, também vão referenciando melhor. Lembro-me que inicialmente recebi várias perguntas de colegas doentes que de facto não eram exatamente adequados, e neste momento isso acontece cada vez menos. Por outro lado, porque há um alargamento das indicações, não só a nível europeu, e eu vou referir-me sobretudo às aprovações europeias, que, como disse muito bem, são 6 produtos e 8 doenças. Neste momento já há 7 produtos na FDA, as doenças ainda são as mesmas. Mas em Portugal também se tem assistido, desde a primeira aprovação, que foi em 2021, para o linfoma mais frequente de todos. O linfoma é um tumor dos linfócitos do sistema imunitário. O linfoma mais frequente de todos foi aprovada a utilização das CARTs em doentes que tinham falhado pelo menos 2 linhas de tratamento em 2021. Este ano, 2025, 21 de maio, foi aprovada já o tratamento para esses doentes que falharam apenas uma linha terapêutica, e bem, porque na realidade fazer uma segunda linha terapêutica a um doente que é refratário à primeira é uma perda de tempo, um acumular de toxicidades e uma perda de eficácia de uma estratégia eficaz. Se vamos gastar o dinheiro e o esforço, gastemo-lo melhor. Foram aprovadas também o tratamento com células CAR-T para doentes com mieloma múltiplo, uma outra forma de tumor da linhagem linfática, um bocadinho diferente, mas enfim, e para doentes com um linfoma nadinha menos frequente, mas apesar de tudo bastante frequente, que é o linfoma folicular. Tem havido, portanto, e progressivamente, tal como já tinha havido, penso que em 2023, a aprovação para os linfomas de células do manto. Sei que isto é um conjunto de nomes um bocado difíceis, mas não é importante. A questão é, entre 2021 e 2025, tem havido um alargamento das aprovações e nós estamos neste momento perto do contexto regulamentar europeu em termos de aprovações. Portanto, eu não posso pensar que isto vai diminuir, eu acho que isto vai continuar a aumentar. Em termos práticos, estamos a falar de aprovações e reembolso assegurado pelas nossas autoridades regulamentares, de onde todos os doentes que me forem referenciados e que tiverem condições para receber esta terapêutica, e não é toda a gente, porque, tal como o professor Henrique Lopes mencionou, as toxicidades não são nulas e nós temos que pensar com calma no risco-benefício, com calma mas depressa, no risco-benefício. Eu não vou poder dizer a nenhum doente que me seja referenciado e que tenha condições para receber a terapêutica e a indicação certa, não vou poder dizer não. Por isso, vamos ter todos que pensar, e de uma forma muito pragmática, e todos mesmo, porque vai ser preciso muito pensamento, sobre como é que vamos poder responder a essa necessidade. Em termos globais, não é só no IPO de Lisboa, esse preocupa-me mais porque é o meu problema, mas é no país inteiro. Não, como é habitual nestas coisas, nós lançamos-nos entusiasticamente aos desafios e gostamos deles, mas não tenho no meu serviço mais pessoas, primeiro, não tenho pessoas dedicadas a fazer terapia solar. Aquelas que fazem terapia solar fazem também outras coisas, acrescentaram a terapia solar às suas tarefas habituais, alocando algum tempo a isso, como é evidente. Não tenho mais camas de internamento, não tenho mais cadeiras ou cadeirões de hospital dia. Tenho mais uma secretária, agora estava a ser injusta, tenho mais um recurso administrativo, tenho mais uma secretária, não tenho um programa informático dedicado, a equipa que faz a colheita das células não foi, por acaso foi, aumentada, mas foi no último mês ou dois meses, e todo este crescimento ocorreu antes, na realidade, de onde não temos, de facto, a dimensão dos recursos alocados não acompanha a exigência.
Professor Manuel Cassis, nós falamos aqui do registro centralizado. Acho que já está. Falamos aqui do registro.
Isso, acho que já está. Obrigado. Nada como ter aqui quem sabe. Exatamente, quem conhece a casa. Falamos aqui do registro centralizado e este é de facto um aspecto fundamental que não temos. Ele é fundamental logo à partida porque quando queremos, por exemplo, fazer acordos de partilha de risco, negociações com a indústria, é muito importante sabermos quem são os doentes, quais são os resultados que têm, mas tem uma importância também clínica. Também é muito importante para os clínicos podermos ter um registro centralizado destes doentes e dos seus resultados. O que é que nos pode dizer sobre isso? Qual é a importância e o porquê desta proposta ter de estar neste...
Está. O registro centralizado para qualquer atividade médica é da maior importância, mas para esta área de terapêuticas inovadoras é ainda mais importante, porque é aquilo que nos permite avaliar o que é que está a ser feito, qual é a eficácia dos tratamentos, qual é o benefício que os doentes estão, na realidade, a recolher deste tratamento e depois, com base nestes elementos, fornecer estes dados à tutela, a quem decide politicamente, para que depois as decisões em termos de alocação de recursos, de investimentos e de instalações sejam feitas com base em evidência do mundo real, daquilo que se faz na realidade, não é? E, portanto, nós temos em Portugal muito pouca tradição de registro de atividades médicas, registros centralizados de atividades médicas. Eu posso dizer que o modelo que eu conheci melhor foi o modelo da transplantação de medula óssea. E aqui queria cumprimentar a doutora Maria de Belém, porque não, quando nós iniciámos a atividade e das conversas que tivemos, eu consegui transmitir-lhe a ideia da importância de um registro nacional de atividade de transplantação. Havia na altura a concessão ou a atribuição de incentivos à transplantação aos centros que a praticassem, que registassem os seus doentes, e eu consegui convencer a doutora Maria Belém que estes incentivos só seriam os centros de transplante que estavam reconhecidos e autorizados pelas autoridades reguladoras, que são seis neste momento, podiam transplantar os doentes que quisessem. No entanto, só eram reembolsados pelos doentes que tivessem registado. E, portanto, aí foram as próprias instituições que perceberam que se o doente fosse transplantado, mas não fosse registado, eles não recebiam. E, portanto, isto foi uma maneira relativamente simples de conseguir que as administrações hospitalares tomassem consciência da importância que estes registros têm, não é? E eu estabeleceria aqui uma analogia em relação à terapêutica que o Gonçalo Oscar teve. Nós, de facto, temos que ter no país um conhecimento rigoroso, objetivo e atualizado daquilo que é feito. E o financiamento tem que seguir esse registro, tem que seguir essa informação. É a maneira das coisas serem feitas. Senão, acaba por ser um bocado caótico.
Tomás, falamos aqui também dos doentes, do percurso dos doentes, e percebemos que, de facto, existem muitas dificuldades. Deixa-me perguntar-lhe, fazer-lhe uma questão concreta, um exemplo concreto. Se um doente de Bragança que precisa fazer este tratamento e que tenha que se deslocar, e nós ouvimos aqui o professor falar-nos, não sei se foi o professor, se foi a Laura, da neurotoxicidade e da necessidade de ficar a pelo menos 30 minutos de um centro especializado, um doente de Bragança que não tenha recursos para pagar um hotel ou que não tenha um familiar na cidade onde vai ser tratado, como é que resolve o problema? Como é que, se não tiver recursos, se não conseguir de facto uma ajuda, um apoio, como é que não faz o tratamento? Porque é um mês, porque tem que ficar pelo menos um mês em acompanhamento e próximo de um hospital. Como é que estão neste momento a resolver estas situações?
Obrigado. Só para dar uma nota introdutória, o meu nome é Tomás Lamas, fundei a Associação Bata Azul porque sou pai de quatro filhos, o meu filho mais velho, infelizmente já não está cá connosco, mas que tinha uma leucemia. E uma leucemia dentro da pediatria rara. E aquilo que aconteceu foi que, quando nós não encontramos soluções, acabámos por procurar soluções fora do nosso país, e isto estamos a falar em 2022, acabámos por recorrer a Israel, onde havia carticeles, e acabámos por recorrer também mais tarde, em pleno Covid-0, à China. E, portanto, fizemos também carticeus nesse país. Neste momento, no mundo inteiro, é onde se faz mais ensaios clínicos com carticeus, a seguir os Estados Unidos, e, infelizmente, a Europa está drasticamente atrás desse número. E, portanto, aqui há um ponto importante, que é nós temos que conseguir trazer mais carticeus para Portugal. E, respondendo agora à sua pergunta, para perceber o contexto do que é difícil como pais temos que nos deslocar para qualquer sítio. Mas nós vamos. Nós, como pais, estamos dispostos a fazer tudo. Agora, o que é importante é termos um centro de referência que nos dê a resposta à situação do nosso filho. E com isso, vem uma série de outras questões, como a logística. Nós não temos só um filho doente. Temos os outros filhos. No meu caso, tínhamos três filhos e tínhamos que manter a normalidade. E, portanto, significa que logo à partida vai haver uma partição familiar. Portanto, um pai fica internado com o filho, o outro pai tem que ficar a dar resposta às questões familiares, e isso é logo o primeiro ponto de desequilíbrio. Mas nós estamos dispostos a fazer isso. E neste caso, e agradecendo às associações de doentes, neste caso a Acreditar, à PCL, que já conseguiram um ponto fundamental, que é ter infraestruturas, apartamentos para dar apoio logístico às famílias fora do hospital. Mas depois também não há só o problema de fora do hospital e de onde ficamos e onde comemos, onde mantemos, por exemplo, a escola, tudo isso. Há a questão interna dentro da instituição. E, portanto, chegando aqui a um ponto em que o funcionamento dentro dos hospitais, nós sabemos bem que, dados os constrangimentos do Sistema Nacional de Saúde, a nível de recursos humanos, de infraestruturas, tecnologias, e um ponto muito importante é a falta de investigação. E isso, pensamos nós que, e sabendo que a oncologia pediátrica nacional está muito aquém dos resultados da sobrevivência em comparação com a Europa. A Europa tem uma taxa de sobrevivência de cerca de 83%, 84% e Portugal está nos 78%. E, portanto, nós temos que repensar que o sistema não está a dar resposta às nossas crianças. E não só do ponto de vista da logística, porque, se calhar, aquele fator de equidade e de acesso é um fator importante. Se calhar a pessoa que está em Bragança não consegue deslocar-se para o IPO do Porto ou para o IPO de Lisboa. Neste momento, o único centro onde faz CAR T-cells em crianças é em Lisboa, IPO de Lisboa. E, portanto, é necessário pensar que a centralização é muito importante, por um lado, para conseguir ter os recursos humanos e infraestruturas para dar resposta a estas situações. Se nós começamos a dispersar vários centros de CAR T-cells para as crianças, não estou a falar nos adultos, para as crianças, isso faz com que é difícil ter um apartamento em cada um dos sítios. É difícil ter fisioterapia especificamente para as crianças, ou ter uma nutricionista oncológica para as crianças, ou ter os exames específicos, como nós fazemos uma ressonância magnética numa criança, é preciso anestesia. Portanto, isso é, a lógica é muito diferente daquilo que é o funcionamento para os adultos. Portanto, aqui o desafio que também lanço, além da questão do financiamento e do suporte, do ponto de vista social, é preciso, com a concentração, permite que nós criemos as condições paralelas de suporte para que qualquer família de Bragança, de Faro, de Madeira, e os nossos madeirenses e açorianos sabem bem o que é ter que, sempre que há um tratamento, ter que se deslocar para o continente. E, portanto, e volto a dizer, os pais estão dispostos a irem onde for. É preciso que haja condições a vários níveis. E se nós corremos o erro de uma reorganização do Sistema Nacional de Saúde para dar resposta às crianças com doença oncológica, é preciso concentrar para que essa resposta seja mais adequada com os recursos necessários. Se dispersamos, acabamos por correr o risco de não dar a resposta, que é o que neste momento eu sinto que está a acontecer.
Muito obrigado, Tomás. E obrigado por contar a sua história, que é sempre muito inspiradora para mim, é uma enorme inspiração. Mas deixe-me perguntar-lhe, as famílias, já percebi que a PCL, a Acreditar, começam a ter recursos para dar apoio a essas famílias, mas para além da questão da habitação, existem apoios financeiros? Como é que as pessoas, por exemplo, que não conseguem compaginar o seu emprego com o apoio à família, como é que fazem? Há apoios do tipo cuidadores informais? Como é que isso se processa ou não?
Esse é um ponto que eu passei pela pele, porque é um ponto muito importante, porque não há, do ponto de vista da segurança social, uma forma de, por exemplo, um pai que tem um restaurante, se tiver que se deslocar, o restaurante vai à falência. E, portanto, não há e aquilo que é o sistema de apoio à família baixa logo os rendimentos para aquilo que a pessoa tem. A pessoa continua a ter que pagar uma casa, pagar as contas ao banco, todas as contas que tem. Portanto, isso é um ponto fundamental, que especificamente para a área pediátrica o apoio é insuficiente. E acabamos por os pais ter que recorrer a outros métodos menos adequados para conseguir manter as contas em casa e dar a resposta àquilo que é o apoio à criança. E não há também o papel, ou na realidade o papel do cuidador são os pais. Mas também podemos recorrer aos avós, podemos recorrer a familiares mais próximos da criança. Mas não é a mesma coisa. Uhum. Não é a mesma coisa, e muitas vezes, durante o internamento, aquilo que aconteceu é que ou estava a avó, ou estava um pai, porque tinham que manter o negócio a funcionar, não podia parar.
Sim.
E isso é um dos aspectos. E do ponto de vista de apoio financeiro direto, não há nenhum. Isso nós sabemos que não há.
Muito bem. Não, nós, como se recorda nas conversas que fomos tendo e nas reuniões que tivemos, identificamos isso como um possível constrangimento aos tratamentos. O facto de não existirem apoios financeiros específicos para estas famílias, quer para a habitação, para poderem ficar ao pé do hospital ou ao pé do centro onde é tratado, quer até para poderem sobreviver enquanto família durante aquele período que às vezes é longo, não é? Portanto, daí a minha pergunta. Naturalmente que isto deve variar muito de família para família, como é natural, mas é um problema, claramente. Sim. Professora Maria Gomes da Silva, nós falamos aqui muito em equidade, já dissemos essa palavra hoje várias vezes, e era também uma preocupação deste grupo de trabalho, desta iniciativa, garantir que os resultados seriam promotores da equidade, garantir que todos os doentes tinham acesso ao tratamento em função da sua patologia, da sua gravidade e em todo o país. E fomos percebendo também ao longo das conversas que tivemos que isso não estava garantido. Que um doente de Porto Alegre, para não utilizar mais uma vez o exemplo de Bragança, não poderia não estar a ter o mesmo acesso ao tratamento com a mesma rapidez. E existiam aqui problemas de identificação de doentes parte da medicina geral familiar, e existiam problemas de falta de critérios de referenciação, em muitos casos, de ligação com centros especializados, às vezes até a distância não ajuda, e portanto é diferente ser acompanhado e ter um médico de família no centro de Lisboa ou em Porto Alegre, e portanto temos aqui vários problemas para resolver, mas a verdade é que não temos uma rede de referenciação claramente definida no país como um todo, e, portanto o que passos é que temos que dar nos próximos anos para melhorar esta dimensão, que é fundamental, é a equidade.
Eu espero que não seja nos próximos anos. Vamos apontar isto para os próximos meses. A questão da equidade, confesso que a mim me aflige muito, porque quando nós estamos com a criança nos braços, ou seja, quando temos que tomar decisões, quando recebemos as referenciações e quando temos que puxar da nossa imaginação para resolver uma série de problemas que o Tomás acabou de apontar e que nós sabemos que vamos ter que resolver porque não há forma de dizer que não, de facto a questão da equidade põe-se e é preocupante. Eu posso usar, por exemplo, o exemplo das ilhas, onde eu consegui até ao momento fazer tratar dois doentes, porque a dinâmica, a logística, a referenciação, o doente está longe, o doente vem para ser visto, não pode andar a meter-se no avião como eu meto no autocarro. É de facto um processo logisticamente complexo. Bragança e Porto Alegre certamente também são. Eu já fiz um doente que é de Vila Real, portanto acho que, apesar de tudo, o continente é mais fácil de gerir. Relativamente à equidade, eu acho que isto passa muito também, não só pela capacidade respondedora dos centros CARTES, como pela capacidade de todos os centros onde se faz hematologia serem capazes de identificar atempadamente, porque aqui a rapidez é a alma do artista, claramente, identificar atempadamente os doentes candidatos, terem uma via de referenciação que seja óbvia, que seja clara. Claro que nós somos um país pequeno e estamos muito habituados a fazer isto informalmente. Pego no telefone, toda a gente tem o meu telemóvel, toda a gente tem o telemóvel do diretor do Porto e do Hospital de Santa Maria e todos. Isto, e fazemos isto e temos os e-mails uns dos outros, mas não faz muito sentido. Não faz muito sentido nós respondermos a um telefonema às 10 da noite ou a um mail às 6 da manhã, porque são coisas urgentes. Temos que definir uma forma que seja óbvia, que seja clara, que seja transparente, que esteja escrita e que as pessoas conheçam sobre como referenciar os doentes. E, isto é uma opinião pessoal e pode não ser a maneira certa em todo o lado, mas daquilo, da experiência que eu tenho, sobretudo a nível europeu, em alguns países foi este o modelo implementado. Eu acho que vale a pena ter uma comissão técnica que centralize as decisões de tratamento de CAR-T por vários motivos. Este foi o modelo aplicado em Inglaterra muito precocemente, foi o modelo aplicado na Holanda um pouquinho mais tarde, mas desde que eles têm acesso às cartas. É o modelo utilizado em Espanha, que tem duas etapas, a etapa regional e depois a etapa central. Não é, por exemplo, o modelo usado em França ou na Alemanha, mas em França e na Alemanha houve um investimento muito grande no networking por regiões e, por isso, há hospitais que centralizam a rede e discutem muito proximamente com os hospitais afiliados, tendo assim a capacidade de responder rapidamente. De alguma forma, nós somos um país tão pequeno que faz um bocado de confusão pensar em regiões, mas se assim for, assim será. Nós temos que ter decisão que seja uniforme, que esteja de acordo naturalmente com as condições de aprovação e reembolso dos medicamentos que temos à data disponíveis e uma avaliação que seja igual em todos os centros. Isso não acontece neste momento. Se calhar, se formos a ver, provavelmente todos decidimos de maneiras muito parecidas. Mas acho que faz todo o sentido que isto seja feito de uma forma clara, transparente para toda a gente e que os médicos referenciadores não fiquem com a impressão: ok, eu referenciei para este centro, se calhar se tivesse referenciado para o outro, tinha ouvido um sim em vez de ouvir um não. Provavelmente não é verdade, mas isto acho que tem que ser assegurado e acho que é o que faz sentido. E acho que há um outro nível importante, que é o nível da geração da evidência, da qual também falámos muitas vezes durante as nossas sessões. Os países que começaram por pensar nisso logo desde o início criaram registros, como o professor Cassis disse, e bem, eu estava a pensar no registro francês, que é extraordinário e que até à data de ontem ou anteontem, quando eu fui ver as bases de dados, tem pelo menos 20 publicações desde 2021, só com base naquilo que registou de dados de vida real. A gente não se pode esquecer que estes medicamentos são aprovados com base em dados de estudos de ensaios clínicos. Os doentes que entram em ensaios clínicos são necessariamente selecionados. Nós não deixamos, não corremos riscos com doentes de ensaios com medicamentos que ainda não usámos, não é? Portanto, os critérios de seleção são bastante rigorosos. Depois, isto tem que ser transposto para a vida real. Felizmente, pelo menos em muitas áreas de tratamento de CAR-T, os resultados na vida real parecem ser bastante semelhantes aos resultados de ensaios. E como é que eu sei isto? Porque houve países que desenvolveram registros, que analisaram dados e que os publicaram. E nós vamos ter que fazer a mesma coisa, até porque quando tiver que haver decisões sobre o que é que se financia e como e quando e onde, nós vamos precisar destes dados. E os dados que os decisores vão precisar não é se há mais camas, mais unidades de cuidados intensivos, mais neurologistas ou mais hematologistas. Eles vão querer saber se a gente está a dar as cartas e se estamos a conseguir salvar os 40% ou 50% de doentes que é suposto, ou não, ou se estamos a tomar decisões que não são inteiramente corretas do ponto de vista clínico e estamos, por exemplo, a desperdiçar recursos. E para saber, vamos ter que ter isto escrito num lado qualquer, de preferência não escrito, mas numa plataforma informática.
Parecido, essa comissão centralizada que decide e que tem critérios uniformes para todos os doentes, nas doenças lesossomais de sobrecarga, a de Gaucher, Fabry, etc., que já há muitos anos funciona assim. Uma comissão que funciona agora no âmbito do INSA, um conjunto de especialistas que analisam todos os casos e que decidem a terapêutica. E, portanto, depois, naturalmente, os doentes são reenviados aos centros onde são tratados, já há vários centros em Portugal que tratam, mas a decisão é feita por um grupo de especialistas e, portanto, sim. E, portanto, não há... Há precedente, mas é muito rápido. Eu conheço bem esta comissão das doenças lesossomais e, portanto, eles são muito rápidos, reúnem com muita frequência e são muito rápidos, portanto, as janelas também são muito estreitas, as janelas terapêuticas. Sim, nem me estava a lembrar que estava cá a professora Maria do Céu, também das doenças raras, mas sim, é verdade. Professor Manuel Cassis, nós falamos aqui muito também de ensaios, embora um relatório não tenha uma componente específica sobre isso, mas falamos aqui ao longo desta manhã várias vezes de ensaios e da necessidade também de promovermos esta atividade dos ensaios e se calhar temos uma estratégia, fazemos muitas vezes a comparação com a Espanha, como é que nós aumentamos a nossa participação em ensaios, que estratégia é que temos, por exemplo, para o desenvolvimento de células CAR-T académicas, que em Portugal está a começar, o IPO do Porto apresentou, penso que a semana passada, um projeto para o desenvolvimento de uma CAR-T académica, a primeira em Portugal, em Espanha, temos várias, temos uma já aprovada para uso em doentes. Mas em Portugal, a ideia com que eu fiquei, o professor confirme se é assim ou não, a ideia com que eu fiquei das conversas que fomos tendo é que falta aqui uma estratégia para este tema da investigação, dos ensaios clínicos, do desenvolvimento. Falta uma estratégia que nos une a todos. Faz sentido também desenvolver esta dimensão em Portugal nos próximos anos? Como é que nós o podemos fazer, até comparando-nos com Espanha, por exemplo?
Respondendo de uma forma muito sintética à sua questão, eu acho que não só faz sentido, como é também uma questão de sobrevivência, porque sem investigação, e esta investigação hoje em dia, do ponto de vista clínico, é muito apoiada em ensaios clínicos, quer sejam ensaios clínicos promovidos pela indústria farmacêutica, quer sejam ensaios clínicos de natureza académica. Infelizmente, em Portugal, os ensaios clínicos de natureza académica não são muito frequentes, são mais frequentes aqueles promovidos pela indústria, mas qualquer deles são válidos e qualquer deles são uma exigência para os serviços que aceitam ou que participam ativamente em ensaios clínicos. Nós sabemos claramente, e há numerosos estudos que o demonstram, que os doentes que são incluídos em ensaios clínicos são seguidos de uma forma muito mais rigorosa, até porque têm que obedecer a critérios de avaliação regular da segurança e da toxicidade e da eficácia dos tratamentos. Portanto, o facto de um doente ser introduzido num ensaio clínico é, eu diria, quase que um selo de qualidade do seu tratamento. Quer sejam ensaios clínicos de natureza académica, quer sejam ensaios clínicos de natureza promovidos ou patrocinados pela indústria farmacéutica. De facto, é uma peça fundamental. A investigação, hoje em dia, mesmo nas áreas da medicina clínica, é fundamental para promover uma melhoria dos cuidados de saúde prestados aos doentes. Nisso não tenho qualquer dúvida.
E para finalizar, que estamos quase em cima da hora. Tomás, as associações de doentes têm aqui um papel fundamental. Falou-nos da Acreditar, da APCL, o Tomás também lidera uma associação, a Bata Azul, e que muitas vezes substituem ao Estado. O Estado deveria assegurar aqui um conjunto de recursos, seja habitação, seja apoios financeiros às famílias. Qual é o futuro das associações de doentes? Que papel é que deverão ter no futuro? E o que é que as associações de doentes querem por parte do Estado? Aproveitando até aqui a presença de dois deputados, pelo menos dois deputados, o que é que as associações de doentes precisam nos próximos anos, até para continuarem a cumprir este papel que é absolutamente fundamental?
Bom, é uma pergunta bastante simples, mas com uma resposta bastante complexa e com pouco tempo. Eu penso que o ponto mais importante é juntar as instituições tudo dentro do mesmo teto. E isso significa que se puxarem as associações, a representação dos doentes para os conselhos de administração dos hospitais, para os ministérios, para todos os locais onde houver um papel de decisão, é o primeiro passo para as decisões serem tomadas em consciência da realidade. E esse é o primeiro ponto, que é conseguir perceber quais são os real problemas dos doentes, o real problema das famílias. Saber quais são as dificuldades que enfrentam e, a partir daí, encontrar soluções. Se houver essa separação, é muito difícil, também do nosso lado das associações, conseguir manifestar ou tentar intervir de forma não só externamente ao hospital, mas internamente de como as coisas estão a acontecer dentro do hospital. Porque uma coisa é uma visão de quem gera a instituição, e que tem um feedback direto dos seus clínicos, das suas infraestruturas, etc. Outra coisa é aquilo que são os problemas reais da dificuldade de subir um lance de escadas e uma criança que não tem cadeira de rodas. E isso é que são os problemas não tão transparentes nos números, mas que são os problemas reais. E portanto, para terminar, acho que é o ponto importante, é trazer, haver uma melhor comunicação com as associações, porque elas sabem o que é que se passa.
Muito obrigado, Tomás. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas como dizia no início, este é um ponto de partida para uma mudança que queremos fazer, não é claramente o final de nada, é o início de uma grande mudança. Queria agradecer aos nossos três convidados, que foram excelentes como sempre, agradecer novamente à Nova, na pessoa do professor Henrique Lopes, por ter promovido esta iniciativa, foi um gosto trabalhar convosco, e teremos certamente outras oportunidades para discutir este tema no futuro. Muito obrigado a todos e até breve.
Ele está ligado aqui. Ok. Estava a agradecer também por este debate que nos elucidou um pouco mais sobre esta temática e que nos deixa agora uma enorme responsabilidade, senhores deputados, porque, como aqui foi dito, call for action, não é? É um chamamento à ação e, portanto, temos uma enorme responsabilidade de, a seguir, tentar explicar de que forma é que esta Casa pode fazer um pouco mais por esta temática. Assim sendo, chamo para o debate que vai ser agora moderado por mim, em que vamos falar da sustentabilidade e inovação no SNS, quais as ações prioritárias, nomeadamente para esta temática, Francisco Sousa Vieira, deputado pelo Partido Social Democrata, Mariana Vieira da Silva, deputada do Partido Socialista, e Cláudia Estevão, deputada do Partido Chega. Como jornalista, estava a ouvir este debate moderado pelo Xavier Barreto e a pensar na quantidade de títulos gordos que sairiam deste debate. Senhores deputados, doentes com cancro excluídos de tratamento que lhes poderia salvar a vida por falta de dinheiro. Ou porque vivem num código postal longínquo dos centros de referência. Não existem critérios para salvar doentes com cancro, podia ser outro dos títulos. Ou então, vida de doentes com cancro vale mais nos IPO do que em hospitais de Lisboa e Coimbra. Todos estes títulos poderiam, de alguma forma, caber naquilo que aqui foi dito. E a mim, como jornalista e cidadã, preocupa-me bastante o que aqui foi dito. Francisco Sousa Vieira, começo por si. O que é que pode esta Casa fazer por esta temática que, como vimos, pode escolher? Da forma como está neste momento a decorrer este tratamento, a inovação é boa, mas a forma como está implementada pode excluir pessoas que dela precisam.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Cumprimento em nome do PSD o Dr. Henrique Lopes, diretor da Nova Center for Global Health. Quero cumprimentar também todos os distintos participantes desta iniciativa SHARP, e todas as pessoas que hoje se juntam a nós nesta fantástica sessão que tive o privilégio de assistir durante a manhã, e dizer que a inovação é condição sine qua non para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o tema desta mesa redonda sobre sustentabilidade e inovação vem bem a propósito, porque este exercício que foi feito no âmbito desta iniciativa, da iniciativa SHARP, é um grande contributo, quer para a discussão de terapias inovadoras, solares, mas quer também sobre qualquer outra iniciativa inovadora, porque a forma participada, quer da associação de doentes, quer de profissionais de saúde, quer de cientistas e investigadores académicos, é também na nossa perspectiva fundamental para que se consiga, neste momento estamos a debater um relatório que é concreto, que tem evidência como suporte, que tem propostas e que vem ser apresentada aqui na Casa da Democracia e, portanto, se nós deputados recebêssemos sempre relatórios concretos como este, seria mais fácil para nós legislar e assumir políticas públicas de saúde. Porque se há coisa que esta Casa precisa, como de pão para a boca, é de evidência científica. Porque os partidos e os deputados podem ter perspectivas diferentes sobre várias matérias, mas quando a ciência se impõe e a evidência é forte, a controvérsia diminui drasticamente e os partidos mais rapidamente se consensualizam e aprovam aquilo que é fundamental. E por isso é que os relatórios...
Tenho então já que o interromper, porque esse é um tema importantíssimo e foi dos mais criticados neste relatório. É porque é que não existe essa evidência? Eu, na maioria destes encontros que juntam várias personalidades da saúde, ouço com recorrência, independentemente da área que estamos a falar, da falta de evidência em Portugal, da falta de dados. Na maior parte dos casos, não é porque eles não estejam já reunidos, é porque, de alguma forma, não estão bem tratados, não chegam a quem de direito. Portanto, Sr. Deputado, por que razão é que os deputados do nosso Parlamento não têm acesso a essa evidência que é necessária para tomar decisões que influenciam questões de financiamento, que, como bem sabemos, estão na ordem do dia no que diz respeito ao SNS?
Bom, dizer-lhe que o orçamento para a saúde duplicou nos últimos 10 anos. Nós temos praticamente a certeza de que não será possível duplicá-lo nos próximos 10 anos. E este exercício, que é premente no que diz respeito à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, é, como disse, premente, quer em terapias inovadoras, como é o caso desta, quer a montante à porta de uma urgência nos cuidados primários. E, portanto, a inovação deve acontecer em toda a linha, quer naquilo que é a prevenção primária, quer naquilo que é a própria integração de cuidados, a forma de organização do sistema de saúde e, em última instância também, o tratamento de última linha, que é o caso desta terapia inovadora do ponto de vista celular. E, portanto, dizer que nós, sabendo que o orçamento para a saúde não vai duplicar nos próximos 10 anos e que há urgências a resolver, como é o caso deste aspecto social, de que estes doentes possam ter esta equidade no acesso a terapias última linha que salvam vidas, nós precisamos de resolver a montante e de tornar mais eficiente o nosso Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que o grande desafio é que não venha apenas a debate evidência científica robusta em caso de terapias inovadoras, como aqui hoje temos em mãos para discutir e para concluir, mas também evidência científica a montante nos cuidados de saúde primários, na gestão, no financiamento, porque só assim é que nós vamos conseguir ter um Serviço Nacional de Saúde que funcione em escala e consiga, com menos, fazer mais, para que nós possamos ter, o Governo, os deputados, capacidade de diminuir estas injustiças, como é o caso de doentes que possam deixar de ter acesso ao cuidado de saúde por falta de orçamento.
Mariana Vieira, eu vou insistir nesta questão da evidência, porque acabei por não perceber por que razão é que não existe esses dados nas mãos dos deputados. Estamos a falar de milhares de euros gastos em tratamentos que depois não chegarão a todos, ou pelo menos não se sabe até se chegam àqueles que mais precisam, porque não há critérios definidos.
Muito obrigada, muito bom dia. Queria agradecer o convite para estar aqui ao Henrique Lopes, à Nova e todo este debate. Bom, um debate sobre inexistência de dados ocupava não apenas esta hora, mas provavelmente todo o dia nesta sala. E não é apenas no Parlamento que faltam dados, em todo o processo decisório, muitas vezes no Governo também. É um problema crónico que o nosso país tem, que precisa mesmo de resolver, porque com a inteligência artificial a inexistência de dados trará um atraso ainda maior do que ele já existe. Mas eu queria fazer aqui um ponto prévio, porque falou-se aqui nestes instantes que eu pude ouvir, e peço desculpa, mas estava noutra reunião, sobre o tema da transparência, e a pergunta que me coloca também tem essa dimensão. E uma das questões fundamentais no acesso a estas terapias inovadoras é mesmo a questão da transparência, e ela é talvez também a razão pela qual às vezes é tão perigoso que as decisões passem em primeira linha por esta casa, e muitas vezes nós sentimos essa pressão, todos os laboratórios, todas as instâncias que têm na sua mão medicamentos que podem fazer a diferença, procuram que seja a Assembleia da República o primeiro ponto de entrada dessa inovação. E eu aqui desvalorizo bastante a capacidade que a Assembleia da República tem, pode ter e deve ter neste processo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós temos que, se queremos responder a esta necessidade das famílias e temos a despesa com medicamentos hospitalares a crescer 8% ao ano, temos de compreender que o nível técnico desta decisão e o aperfeiçoamento dos instrumentos técnicos destas decisões são preponderantes. E sempre que nós tentamos mudar o eixo dessa decisão para um espaço parlamentar, não contribuímos nem para a transparência, nem para a justiça, nem para a equidade. A Assembleia da República tem funções de legislação, de criação de um ambiente mais favorável, até de melhoria destes instrumentos, podemos falar um pouco deles, que existem para estas, no fundo, negociações entre o Estado e as farmacêuticas sobre estas matérias.
Deixa-me perguntar, mas... então, se isso significa que é um sim à criação da Comissão Técnica Nacional, que foi uma das propostas que resulta aqui deste estudo, e que, eventualmente, poderia centralizar também esse financiamento e, através desta comissão...
O instrumento através do qual isso acontece não é o relevante. A questão é que, muitas vezes, ele tem sido trazido para a Assembleia da República. Eu não estou sequer a falar de um fenómeno recente. Durante a crise da Troika, nós tivemos aqui um Ministro da Saúde a ser tratado de uma forma que me parece completamente indecente, a propósito de um determinado tratamento. Como se coubesse a um Ministro decidir que aquele era o tratamento adequado para uma doença. E essa confusão em que nós muitas vezes entramos entre o que é decisão política, seja ela governativa ou parlamentar, e o que é uma decisão que é eminentemente técnica, o que nos cabe é criar os instrumentos que sejam transparentes, que sejam regulados, que não criem dúvidas sobre se estamos a privilegiar uma ou outra pessoa, um ou outro hospital, uma ou outra doença, isso sim cabe ao Parlamento. E
mas deixe-me aqui fazer uma provocação, porque disse que não era relevante, o estudo considera que é bastante relevante.
Até não disse se era esse um instrumento ou outro, tem é que ser um instrumento técnico, com a participação dos doentes e que parta desse conhecimento técnico e não eminentemente da decisão política. Eu só disse é que pode ser essa comissão, pode ser um desenvolvimento dentro do Infarmed, há muitas soluções para nós conseguirmos pensar isso.
É porque ao ver este estudo, a sensação com que fico, nomeadamente no que diz respeito ao financiamento, é que o facto de o financiamento estar a ser feito de forma diferenciada para os IPOs de uma maneira, para o Hospital de Santa Maria e de Coimbra de outra, faz com que uma decisão que deveria ser puramente médica esteja a ser uma decisão também administrativa, porque no caso do Hospital de Coimbra e de Santa Maria, é o próprio hospital que vai pagar esse tratamento, portanto terá que libertar essa verba. Portanto, não faz sentido que esta casa se pronuncie sobre o que está a acontecer de maneira a que esta decisão médica não deixe de ser uma decisão administrativa.
Faz sentido que esta casa se pronuncie sobre quais são as lógicas organizativas do SNS, ou seja, se existem hospitais de referência, se concentramos ou se dispersamos. Isso faz sentido. Não faz sentido esta casa pronunciar-se depois a montante sobre esse tipo de diferenças. Na minha opinião, isso cabe ao Governo e aos organismos técnicos nos quais se pode suportar, porque o problema é que a inexistência de dados é um problema. Mas um Parlamento nunca, por melhor que sejam os dados, terá esse nível de informação para tomar essas decisões. E nós, claro, quando não sabemos diferenciar as funções de cada um, normalmente geramos falta de transparência.
Creio que também não é isso que se propõe neste estudo, Cláudia. Pedi-lhe também que se pronunciasse sobre esta proposta de criação da Comissão Técnica Nacional e se, dentro daquilo que ouviu, poderá ser uma voz que defenderá precisamente a criação desta centralização, não só para escolher que doentes é que podem ser tratados com estas terapias celulares, mas também para centralizar o financiamento.
Bom dia a todos. Agradecer ao Dr. Henrique Lopes e à Dra. Laura Moura, que aqui nos trouxeram estes resultados tão importantes, bem como a todos os digníssimos e distintos convidados e a todos aqueles que contribuíram para estes resultados. Eu foquei-me, quando fui convidada para esta mesa, na sustentabilidade e inovação do SNS, quais as ações prioritárias? Porque nós estamos aqui especificamente a falar no acesso às terapias celulares, mas se extrapolarmos isto para todas as terapias inovadoras, portanto isto assenta na discussão deste tema. O SNS está sob pressão há demasiado tempo, Nós sabemos as dificuldades que ele enfrenta e cada dia nos temos confrontado mais, porque são notícias todos os dias, problemas do SNS. Normalmente ele aparece nas televisões pelas piores razões. Na realidade, nós não temos só más notícias, mas são aquelas que têm a maior expressão na sociedade, porque são aquelas que também são mais tratadas pela comunicação social. O SNS está em dificuldade, mas também temos que ter presente que um SNS que não tem inovação também não tem futuro. E, além disso, nós temos que garantir o que a Constituição determina para o acesso à saúde, que é garantir a proteção da saúde de todos os cidadãos. E, portanto, o SNS tem que conseguir garantir isso. Também sabemos que não é possível deitar dinheiro para o SNS sem exigir resultados, mas também não podemos exigir resultados se não temos dados que nos permita mensurar esses resultados. Portanto, há aqui uma série de problemas que têm que ser equacionados. E eu tinha aqui, perante este desafio, estado a fazer um exercício sobre ações prioritárias, não relacionado com as terapias celulares em concreto, mas com a inovação. Eu tinha aqui elencado aqui algumas e depois acabei por acrescentar outras tantas à medida que fui assistindo à apresentação. Então, eu creio, nesta reflexão que fiz, que um dos principais pilares que temos que garantir é uma estratégia nacional para integrar a inovação em saúde. Portanto, significa que nós, em todas as inovações, em tudo aquilo que é inovação e nova tecnologia, temos que garantir que existem critérios claros que permitam que as decisões políticas sejam baseadas em evidência e num acesso justo. Portanto, que a equidade em saúde, que é desígnio do SNS, seja efetivamente uma realidade que neste momento todos sabemos que não é, porque toda a evidência científica nos confirma isso. Depois, reforçar a avaliação de tecnologias da saúde. Portanto, é preciso decidir com base em dados, com base em resultados e com base no impacto real. E não é possível conseguirmos obter isto, nomeadamente o poder político, se não conhecermos a realidade. Os políticos têm que ir à realidade. E neste momento existe um grande fosso entre o que o político julga que é a realidade e aquilo que é a realidade propriamente dita. Eu estou aqui na qualidade de deputada.
Senhora deputada, mas eu estou aqui para fazer provocações. É isso que esta plateia espera de mim. E agora dá-me o espaço para fazer. Porquê é que os deputados estão tão longe dessa realidade?
Eu estou aqui como deputada.
Estamos a falar de, enfim, agora são um pouco mais, até setembro estávamos a falar de 150 doentes tratados com estas terapias celulares, CAR-T, que, como vimos, estamos a falar de vários milhares de euros. O que eu pergunto é por que razão é que, estando a falar de estamos a falar de milhões, não é? Peço desculpa, milhares individualmente. Por que razão é que estas matérias não chegam aos deputados, nomeadamente às comissões da especialidade, neste caso da saúde, e os próprios deputados que se queixam que não há evidência têm capacidade, se entenderem, de solicitar à academia, aos investigadores, essa mesma evidência? O que eu pergunto é porque é que isso não acontece? Será que estarão os senhores deputados demasiadamente preocupados com os temas quentes do mediatismo?
Eu estou aqui na qualidade de deputada, mas sou deputada há um mês e sou há 30 anos profissional de saúde do SNS e, portanto, é nessa qualidade que eu melhor conheço a realidade do sistema. Eu conheço as equipas esgotadas, eu conheço a dificuldade em conseguir os recursos para tratar os doentes, eu conheço profissionais que todos os dias conseguem fazer mais do que aquilo que lhes é pedido e todos os dias fazem mais com menos recursos. E a maneira dos políticos conseguirem compreender essa realidade é ir ao terreno, fora de visitas oficiais, e falar com as pessoas, falar com os doentes, falar com os profissionais, falar com os conselhos de administração e ouvi-los e trazer cá para dentro aquilo que ouvem, bem como trazer a investigação desenvolvida pela academia, mas também a investigação desenvolvida no contexto da prática clínica, que neste momento no SNS é cada vez mais difícil.
Mas o que acabou de dizer é muito importante. Está apenas há um mês, o que tem a sensação que a cada reinício de legislatura, e elas têm sido curtas nos últimos tempos, há quase um recomeçar, ou seja, o trabalho que depois é feito pelos profissionais nas academias, os investigadores, cientistas, acaba por ser refém dessas transições e dessa instabilidade política?
Sim, mas eu acho que em cada legislatura deveria existir uma continuidade, porque existem compromissos que são tomados em cada legislatura que não podem ser interrompidos só porque a força política que de momento governa mudou. Não é possível. Nós, quando os governantes e os políticos, durante seja qual for a legislatura, estabelecem compromissos com os profissionais, com os doentes e com as administrações. E esses compromissos não podem ser apagados só porque mudou a força política que está no poder. Isso não pode ser, porque isso não traz benefícios para o país, não traz benefícios para os profissionais e, sobretudo, não traz benefícios para os doentes, que são a razão porque estamos todos aqui
muito
hoje.
Bem. Francisco, não posso avançar sem também ouvir sobre esta questão do financiamento. É pedido que seja feito aqui um financiamento centralizado e, eventualmente, poderia ser através desta Comissão Técnica Nacional que está a ser proposta. Qual é a sua opinião sobre isso? E, mais uma vez, lhe pergunto se será também uma voz que, depois de ler este estudo, defenderá essa criação no Parlamento.
Bom, muito obrigado. Eu aproveito só para sublinhar que na minha intervenção inicial acabei por dizer que oxalá nós tivéssemos evidência como temos em relação a este aspecto em particular e a este tópico que hoje temos a discutir esta manhã. Aquilo que eu disse foi que nem todos os temas que são transversais à área da saúde têm a evidência que este tópico em particular da terapia celular nos é hoje trazida aos deputados. Ou seja, os deputados a partir da manhã não podem dizer que não têm dados suficientes em relação a este tópico. Podem dizer que falta um aspecto mais procedimental, um instrumento que deve ser melhor apurado, mas este relatório está muito robusto naquilo que é este tópico em particular. Dizer também que este governo, por vezes, é...
Só para esclarecermos, é também um apelo à ação por parte das autoridades de saúde, no sentido de procurarem o Parlamento, no sentido também de trazerem essa evidência.
Sim, eu creio que, apesar de concordar com a minha colega Mariana de que a Assembleia da República tem limitações naquilo que é a sua capacidade executiva, tem muitas limitações, nunca é demasiado, ou seja, nunca é por demais a nossa sociedade enquanto agentes políticos para estas temáticas. Há uma coisa que eu devo dizer que este governo, por vezes, é acusado de criar demasiadas comissões técnicas de avaliação de peritos, porque há quem ache que isso é um protelar dos assuntos, que é um adiar de resolver. Mas a verdade é que este governo entende que, apesar de poder ter, tal como no governo, na Assembleia da República, deputados que são profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, entre outros, nós temos que reconhecer que as nossas limitações naquilo que é as especificidades técnicas e científicas destes tópicos. E por isso é que eu entendo que qualquer comissão técnica que seja organizada com a multidisciplinaridade que estes temas devem exigir, deve ser promovida. Depois, se a comissão técnica, se esse instrumento tem poderes executivos autónomos ou se estão interligados com a direção executiva, com o Ministério da Saúde, com alguma Secretaria de Estado, isso já tem a ver com a gestão. Há uma coisa que deve sempre ser salvaguardada, e aqui aquilo que foi o testemunho que o Dr. Xavier Barreto disse em relação a estes doentes que, por terem um código postal diferente ou por estarem a ser tratados por instituições diferentes, podem ter um acesso mais dificultado ou mais facilitado, isso não pode acontecer, e aí não há partido nenhum que defenda que o que está é para manter. Deve ser mudado, ou seja...
Sim. Desculpa, concorda que neste momento a forma como o financiamento está definido, com ambiguidades, né? Portanto, aqui dividido ao meio com para o IPO e para os hospitais de Santa Maria e do Hospital de Coimbra, de alguma forma deixa a questão médica em decisões administrativas?
E ouvimos aqui que, apesar de, à data de hoje, não termos relatos de doentes que deixassem de ser tratados por serem no IPO ou no OLS, há esse risco. E, portanto, nós temos de ter também uma atitude proativa
mas,
e preventiva.
Na verdade, não sabemos se deixaram de ser, porque também não há registro sobre a forma como está a acontecer.
Ouvimos de manhã... Pronto,
doutora Maria de Landes, que certeza que há. Até porque este relatório deteta também muita falta de conhecimento por parte dos médicos que apoiam estes doentes, eventualmente numa fase inicial, eu entendi que poderiam ser médicos de família e outros, sobre a existência destes mesmos tratamentos. Portanto, há quase aqui uma rede pessoal que permite que os doentes cheguem a estes tratamentos, que me parece que... os jornalistas não dão opinião, mas neste caso parece-me que é inadmissível que assim possa acontecer.
Eu concluo muito brevemente dizer, se a pergunta é...
Falha uma rede de referenciação.
Se deve ser alterado o modelo atual, a resposta é simples. Se com o modelo atual existem cidadãos que são tratados de forma desigual, então o modelo, o instrumento de gestão tem que ser alterado, porque nós temos que cumprir aquilo que está consagrado na nossa Constituição, da universalidade, do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, nenhum cidadão pode ser prejudicado ou beneficiado por estar a residir em Porto Alegre ou em Bragança ou vice-versa, por estar a ser tratado por um IPO ou por um LIS. E, portanto, dizer que, do meu ponto de vista, faz todo sentido alterar o instrumento de gestão se, com o atual, esta responsabilidade do Governo de providenciar os cuidados de saúde a todos os portugueses não estiver cumprido.
Possivelmente isso vai pesar no orçamento do Estado.
Isto tudo pesa no orçamento do Estado.
Isso.
Tudo pesa no orçamento do Estado.
De uma forma direta.
Sim. Não, eu penso que às vezes não se trata só de aumentar o peso no orçamento do Estado, trata-se de fazer com que o orçamento do Estado seja melhor gerido, mais bem programado, e este Governo também está a procurar, neste orçamento do Estado, implementar uma nova metodologia de apresentação do orçamento por programas, com metas definidas, com indicadores que permitam monitorizar aquilo que são os gastos nas várias áreas, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, para que nós entendamos que, como disse, o orçamento para a saúde duplicou na última década, não será possível duplicar na próxima década e, portanto, nós temos que olhar para o orçamento como está, procurar entender se há desperdícios, se há ineficiências, para que nós possamos ter capacidade orçamental de aceder às necessidades prementes, como é o caso desta que hoje discutimos e que eu creio que ninguém discordará de que não pode ser por uma incapacidade do Estado Social de apoiar uma família que, por ter uma infelicidade de ter um filho com uma doença, não possa ter os cuidados que se exigem no Estado do primeiro mundo, como é o nosso.
Mariana, passo para esta questão do suporte ao doente e ao cuidador e comecei este debate pelas duas prioridades, que não sendo nem a primeira nem a segunda, mas eram a segunda e a terceira, mas foram identificadas como aquelas que poderiam levar a maior transformação nesta temática, e os cuidados, o suporte ao doente e ao cuidador é uma delas. De que forma é que pode o Poder Legislativo apoiar também a esta mudança? De alguma forma, isso foi, eu não sei se ainda é com algo merecedor de algumas críticas, feito com os cuidadores informais ligados à demência. Aqui também existe esta necessidade de ter alguém a tempo inteiro. Eu devo dizer, eu acho muito difícil que seja uma única pessoa 24 horas a olhar por um familiar, portanto talvez tivesse que ser mais do que uma pessoa, mas de que forma é que se pode apoiar também um familiar que de repente tem que suspender a sua vida para salvar a vida do seu familiar?
Bom, vou só regressar um bocadinho atrás. Nós, e estão aqui na minha frente pessoas com muitas responsabilidades também nestas instituições, nós criámos há muito tempo e decidimos manter durante muito tempo hospitais especializados na doença oncológica, e isso nunca pode significar, e se em algum momento significa, isso não é aceitável, que o Código Postal termine, seja o que for. O Estado decidiu investir numa especialização hospitalar que tem a obrigação de, em rede, trabalhar com todas as ULS e garantir o acesso, porque senão teria sido preferível só ter hospitais de base territorial e ter abandonado esta especialização que o Estado decidiu manter, e como tenho aqui na minha frente pessoas com muitas responsabilidades diretas nesses hospitais atuais, antigas, não consigo deixar de dizer que, se eu tenho tratamentos muito inovadores e os centralizo, digamos assim, nos hospitais mais especializados naquelas matérias, O que o SNS precisa de garantir no trabalho em rede é que isso não exclui ninguém. Não é obrigatoriamente, e nem sempre temos sido muito bem sucedidos, quando espalhamos a especialização por muitas portas. Muitas vezes tem acontecido o contrário. Quando dispersamos muito, perdemos capacidade. Às vezes a concentração pode significar mais capacidade, desde que a rede funcione, o trabalho em rede funcione. Isso é que é, para mim, algo que tem que ser garantido. Não queria deixar de passar este ponto. E dizer também uma coisa sobre financiamento. É evidente que crescimentos de 8% ao ano, de 9% ao ano dos tratamentos hospitalares levantam problemas de sustentabilidade. Num país, não posso deixar de dizer também, onde 30% da despesa em saúde é pagamento direto das famílias. E este ainda é o dobro da OCDE. E este ainda é um problema que nós temos por resolver. E, portanto, as solicitações são muitas, a da equidade, reduzindo este pagamento direto das famílias, a de acesso à inovação, a de acesso às urgências, a profissionais, as solicitações são imensas, o orçamento não é infinito. E, por isso, é preciso pensarmos que noutra dimensão da inovação, e falo especificamente da inteligência artificial, procurar nela alguma capacidade daí. Enfim, nunca, esta palavra dita em saúde é sempre poupar também. E na prevenção, poupar também. Portanto, estes equilíbrios. Agora vou direto ao ponto.
Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta, ou então continue que eu já lá vou.
O tema da participação dos doentes e das famílias nos cuidados de saúde é um tema que nunca resolvemos bem. Continua sempre uma das dimensões mais... com maior desumanidade, se eu posso dizer assim, do nosso sistema. Ele não é fácil. A criação do cuidador informal foi o início de um caminho que, numa sociedade a envelhecer como a nossa está a envelhecer, enfim, levanta os problemas que conhecemos. E, portanto, o reforço das associações de doentes, o reforço da participação das pessoas nas decisões e da proximidade... Volto a olhar aqui para a minha frente, eu não sei se nós conseguimos recuperar, depois da pandemia, a barreira que se, nessa altura, por necessidade, se interpôs entre o hospital e o utente e a família. Não sei se já conseguimos recuperar completamente essa barreira. Mas todos nós, é difícil encontrar uma sala onde nenhum de nós, por pouco ou por muito tempo, tenha deixado o seu trabalho para trás, não tenha deixado o seu trabalho por trás para cuidar de alguém, nomeadamente com uma doença como estas que aqui estamos a discutir. É difícil encontrar uma sala em Portugal onde não haja alguém que já tenha passado por isso. E por isso, o desenvolvimento...
Sendo que aqui há questões práticas que eventualmente poderiam ter essa ajuda facilitada. Estamos a falar de pessoas que terão que se deslocar para uma outra casa. E não estamos a falar só das pessoas de Bragança, Xavier Barreto, como dizia há pouco, porque a 30 minutos do hospital, possivelmente quem está na zona metropolitana de Lisboa, nas extremidades, também teria de ficar mais perto dos hospitais. Isso era algo que, através do Poder Legislativo, facilmente se alteraria para ajudar os doentes que recorrem a este tipo de tratamento?
Facilmente não, mas temos que trabalhar na existência dessas instituições de referência e temos algumas, precisamente perto dos IPOs, e não por acaso, e precisamos de as fortalecer, sendo certo que esse é um desafio muito, muito significativo.
Deixa-me passar também essa questão aqui para a Cláudia, para ouvir. Falava há pouco dessa necessidade de conversar com os intervenientes e falava da sua experiência como autarca. Poderia ser uma área em que, por exemplo, as autarquias poderiam apoiar estes doentes com, de alguma forma, criarem aqui parcerias para que pudesse haver este apoio logístico, obviamente financeiro, possivelmente terá de ser o Estado, o Governo, ou eventualmente as próprias autarquias, que também já têm algumas competências a nível da saúde, mas de que forma é que vê ser possível criar este apoio aos familiares de doentes que recorrem a estas terapias celulares?
Falamos aqui sobre o Estatuto do Cuidador Informal, não é? Ou sobre os cuidadores informais. Eu tenho falado com vários pais sobre este estatuto em concreto e aquilo que me vai sendo transmitido é que este estatuto está mais feito para os cuidadores do doente idoso do que propriamente outro tipo de doente. Portanto, é algo que tem que ser revisto. Depois, em termos autárquicos, nós sabemos que foram passadas uma série de competências em saúde, mas os recursos foram passadas as competências, mas os recursos não passaram da mesma maneira. E certamente que as autarquias, sobretudo em zonas mais rurais do interior ou do extremo interior, e temos estado a falar de zonas como Trás-os-Montes, como outra, mas temos aqui o Alentejo ao lado que vive com as mesmas dificuldades. Portanto, é muito difícil que as autarquias consigam dar resposta a todas estas necessidades. Eu creio que tem que haver aqui algo mais, mais sistematizado. Depois havia outra coisa que eu gostava de referir. Ouviu-se dizer que o orçamento duplicou, mas conseguimos compreender que os ganhos em saúde não duplicaram, e isso é que também temos que tentar identificar quais são as razões. Algumas das razões prendem-se com ineficiências do sistema e com desperdício, e quando se dizem ineficiências e desperdício não significa necessariamente que os profissionais estejam a trabalhar mal, pode ser só que não estão a tomar as melhores decisões face aos recursos que têm. Portanto, temos que agir nesse domínio, encontrar as fontes onde podemos intervir em termos de desperdício e em termos de ineficiência e conseguir aí, se não saná-las, porque isso também não é possível, pelo menos minimizá-las para que o dinheiro assente nesse desperdício e nessas ineficiências possa ser afeto às áreas onde elas são mais necessárias, não é? E nesse contexto conseguirmos obter mais ganhos do que desperdícios. Depois havia aqui outra coisa que eu tinha apontado e que gostava de referir e que não queria deixar de fazer, que é em relação aos profissionais de saúde. Nós sabemos que cada vez mais, e estamos a falar de sustentabilidade, e há alguns anos que eu tenho feito uma reflexão, porque sempre se pensou que a principal dificuldade do SNS e que a sustentabilidade poderia ser colocada em causa por questões financeiras. Mas aquilo que nós estamos a observar desde há algum tempo para cá é que o SNS pode colapsar não por necessidades financeiras, mas por dificuldade em atrair e fixar profissionais de saúde. Sem profissionais de saúde, o SNS colapsa. Portanto, a minha última intervenção eu gostava que fosse dirigida para esses profissionais. Nós tivemos um despacho em 2022 que veio definir os eixos estratégicos da política de recursos humanos do SNS e veio criar respectivos mecanismos de operacionalização, mas, nomeadamente, o poder político não pode simplesmente legislar, limpa as mãos e acha que o problema foi resolvido. Portanto, este despacho em concreto está no terreno, mas não está implementado. Portanto, nós não temos criadas as condições nas instituições de saúde para termos profissionais motivados, tecnicamente preparados, e sem eles a inovação, seja ela qual for, não chega aos doentes. Porque nós podemos ter nas instituições de saúde os melhores equipamentos, as melhores tecnologias, se não existirem profissionais de saúde que os operem e que os façam chegar aos doentes, ela não chega. É simples. Portanto, eu penso que o nosso principal foco de atenção para que tudo aquilo que estivemos aqui a falar seja possível concretizar é uma aposta forte nos profissionais de saúde.
Muito bem. Deixa-me passar aqui ao Francisco, Francisco, para mais uma questão, para depois também conseguir o tal gancho que há pouco queria lançar também para a Mariana. Quando falamos em sustentabilidade do SNS e a inovação está aí, na verdade, a par com os grandes problemas do SNS, quer com a falta de recursos humanos, com a falta de dinheiro, a verdade é que muitos dos profissionais de saúde com quem falo reconhecem que Portugal dá cartas, não é? Para usar esta expressão, dá cartas na inovação, e há muita coisa que está a ser feita, mas que eventualmente depois acaba por ficar dificultada a sua implementação, por todos os fatores que estávamos a falar há pouco. O que eu lhe pergunto é possível continuar a olhar para estas questões de terapias celulares e outros aspectos da inovação na saúde se continuarmos a colocar o problema como um ónus apenas do Ministério da Saúde?
Muito obrigado. Boa. Obrigado. Não, é por demais evidente de que aquilo que acontece na saúde em Portugal está alinhado com as melhores práticas internacionais. Os nossos profissionais de saúde estão em linha com os melhores profissionais de saúde em todo o mundo. Não é à toa que existe também uma grande vontade de recrutamento dos nossos médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos em todos. E, portanto, nós, no que diz respeito à qualidade do Serviço Nacional de Saúde, equiparamo-nos com os melhores sistemas de saúde do mundo. E mesmo em matéria de inovação, naquilo que é a nossa capacidade de investigação académica, estamos também no topo daquilo que é a capacidade, e passa a redundância, de estar a inovar nos vários eixos, quer do ponto de vista clínico, quer no ponto de vista farmacêutico, quer no ponto de vista daquilo que é a gestão. Mas dizer que nós temos que entender que a inovação não pode estar apenas reduzida às terapêuticas de última linha. Eu volto a dizer que nós precisamos entender que nós temos que inovar nas coisas mais simples, porque talvez aquilo que seja um dos principais encargos do Serviço Nacional de Saúde não seja, como muitas vezes aparenta, as tecnologias inovadoras, os fármacos de última linha, mas sim aquilo que são os desperdícios, e aqui também concordado que quando se fala em desperdícios não é uma incapacidade dos profissionais de saúde de prescreverem a medicação certa ou de fazerem a referenciação correta, é o sistema como está organizado que muitas vezes não está feito de forma eficiente. E, portanto, nós temos de entender que inovar naquilo que é a transformação e a transição digital pode libertar tempo aos profissionais para fazerem algo que só eles é que são capazes de fazer. A inovação do ponto de vista organizacional também naquilo que são os novos e melhores modelos de gestão para que possamos ter um sistema de saúde baseado no valor acrescentado para o doente e não em nada mais. E, portanto, recordo-me só qual é que foi a pergunta concreta que fez.
A pergunta era se conseguimos, se faz sentido continuar a falar em sustentabilidade e inovação do SNS, sobretudo na parte da inovação, achando que podemos continuar a colocar o ónus dessa inovação apenas no Ministério da Saúde.
Sim, ou seja, nós quando ouvimos, e quem esteve aqui presente esta manhã, e qualquer deputado que não seja da área da saúde, todas as propostas que foram apresentadas têm custos. Então nós não podemos entender que a inovação é cara. E esta é a primeira parte da literacia da inovação, se quisermos, que tem que ser transmitida aos governantes, aos deputados e aos agentes políticos, que é a inovação pode ser barata, se for entendida não como um gasto, mas como um investimento. E quando se fala em evidência, não só em relação a este aspecto que hoje debatemos hoje, mas em toda a linha daquilo que é a saúde, nós devemos inovar, provando que a tecnologia não é um gasto, porque para quem for um decisor político, não for da área da saúde e que não consiga compreender e acomodar as grandes vantagens que o doente tem com esta inovação, vai entender tudo isto como um custo. O custo das terapias inovadoras, dos fármacos, do apoio social aos pais, do transporte, tudo isso é entendido como um custo se não for explicado de que isto é mais do que um custo, é um investimento e que deve ser, como disse, acompanhado em toda a linha daquilo que é o sistema de saúde. Gastar, entre aspas, dinheiro na transição digital, a médio e longo prazo, vai poupar muitos recursos ao Serviço Nacional de Saúde. Apostar em novas formas de financiamento e de gestão, mais do que um custo a curto prazo, pode ser poupar orçamento a longo prazo. E esse é o grande desafio para um político que tem eleições não de 4 em 4 anos, mas de ano em ano, como ainda há pouco disse, que é nós termos esta noção de que ou os partidos entendem que a saúde deve sair, e aqui não é um apelo, mas como a própria senhora jornalista disse há pouco, a saúde muitas vezes está na televisão pelos piores motivos, é que nós, para conseguirmos ter, não digo um acordo de regime, porque isso também é uma nomenclatura que já está a gasta, nós precisamos de perceber que a saúde, naturalmente, como qualquer outro tema, está na ordem do dia naquilo que é o debate público, mas há uma parte da saúde que tem que estar limpa dessa discussão diária que desgasta, são debates que, no fundo, a ciência acaba por se perder e a evidência acaba por se perder, quando aquilo que é mais sonoro, mais sonante, são debates que em nada ajudam a que nós possamos, de facto, ter estas reformas a longo prazo, que não olhem para a saúde como uma arma de arremesso político para a eleição que vai acontecer daqui a uns meses autárquicas, daqui a uns anos eleições legislativas, temos que estar à parte disso tudo, e a única forma que nós conseguimos limpar o debate público de todo esse ruído é com a evidência científica, e por isso é que eu volto a sublinhar que oxalá todos os temas que vêm a esta casa sobre a saúde viessem com a robustez e que este relatório hoje nos é apresentado e que será certamente uma mais-valia para aquilo que a Comissão de Saúde fará doravante.
Senhor Deputado, cá estaremos daqui a um ano para perceber se isso fez diferença. Mariana, eu remeto a mesma questão também para si, porque, e baseado também na evidência do que já está a ser feito nesta temática. O IPO do Porto já iniciou o desenvolvimento de CAR-T, não comerciais, e está a fazê-lo com um consórcio de uma empresa de biotecnologia e também com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Eu, depois de parar com esta evidência, questionei-me de, bom, a inovação está a acontecer. Só que, pois, esta inovação vai esbarrar na falta de condições que este relatório mostrou aqui. E esta inovação a acontecer, possivelmente, vai poupar largos milhões também ao Estado. E por isso é que também faço esta pergunta de se continuarmos a olhar sempre como um peso para o Ministério da Saúde, que trata mais a doença do que muitas vezes a prevenção, enfim, se não trouxermos outras tutelas para a equação, se não vamos estar sempre à volta do mesmo, é fazemos muito, mas não temos dinheiro.
Muito obrigada. Há uma dimensão da pergunta que fez, que não era a central, mas que eu queria destacar, é que a inovação não é uma coisa que chega ao nosso país. Também é uma coisa que o nosso país produz. Há alguns anos não é assim, mas nós hoje temos, nas nossas universidades, equipas que contribuem para esta inovação e que, portanto, já não estamos como há uns anos estávamos, em que a inovação estava lá fora e nós limitávamos-nos a tentar ver se tínhamos recursos para chegar a ela. O relatório fala muito de uma das dimensões fundamentais e é aquela que chega mais ao público quanto ao tipo de inovação que nós aqui estamos a falar diz respeito, que é a transparência e a justiça relativa que tem que existir. Quase sempre nós ouvimos falar disto nos telejornais a propósito de alguém que teve e outra pessoa que não teve acesso a um tratamento. É sempre assim, porque é esta, enfim, a dimensão da novela alimenta sempre muito as notícias. E por isso há aqui um contributo sobre a forma de o processo de decisão e a criação de mais transparência nesta decisão que me parece fundamental. Fundamental no acesso de cada doente, individualmente considerado, mas também fundamental na forma como se acede à inovação. E ela é marcada, por razões diferentes, muito profundas e antigas, por um certo secretismo, porque a inovação chega aos hospitais, muitas vezes através dos tais acordos de partilha de risco, cujos termos não são conhecidos por todos e que têm constituído também um problema de acesso. E falo nisto porquê? Porque me parece que uma das dimensões fundamentais da sustentabilidade deste tipo de resposta é a europeização desta política. Nós experimentámos como foi benéfica a procura comum, a compra comum de vacinas a nível europeu durante a pandemia. Há regulamentos aí em cima da mesa que parecem fazer um caminho nesta dimensão, mas sempre que um país como Portugal não estiver sozinho nestas compras e estiver no conjunto do espaço europeu, tem muito maior probabilidade de, mesmo concordando com o Francisco, isto não é apenas um custo, também é um investimento, mas o que é certo é que também é um custo e interessa-nos poder baixá-lo. E mas, nós precisamos de trabalhar isto no espaço europeu.
Mas deixa-me só fazer esta questão, porque realçou há pouco uma dimensão que dizia que não era o foco da minha pergunta, mas ia sê-lo e agora aproveito para com o que está a dizer. De facto, essa boleia europeia pode ajudar Portugal em algumas negociações, mas pergunto também se não estamos a ser demasiadamente, não sei bem qual é o termo que hei de usar, mas modestos, exatamente, obrigada, estava-me a faltar aqui o termo, se não estaremos a ser demasiadamente modestos ao não nos posicionarmos como um país de inovação também em saúde, porque isso certamente também dará capacidade para negociação. Isso é um dos termos também que foi apontado neste relatório, a capacidade de Portugal poder negociar o valor destas terapias. Parece-me a mim que numa lógica de negócio, um país bem posicionado na inovação da saúde terá mais margem também para fazer esse tipo de negociações.
Sim, mas isso tem-nos sempre prejudicado até agora. E, portanto, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio de negociar como produtores de inovação e ter mais capacidade de passar da nossa investigação para a investigação aplicada. Ainda temos um caminho a fazer neste aspecto, mas volto a realçar, para um país da dimensão de Portugal, a existência de um trabalho a nível europeu, de uma defesa de que isto seja tratado a nível europeu, que muitos países europeus não querem, porque precisamente conseguem preços melhores individualmente do que no quadro europeu, acho que é um caminho no qual precisamos de trabalhar, e temos, agora, há uns anos não tínhamos, um caso de sucesso muito visível sobre o qual construir esse caminho, que é a vacina da Covid.
Chegou ao fim o nosso tempo, ficaríamos aqui a falar de outros pormenores que foram realçados neste estudo, mas não há mais tempo. Fica pelo menos aqui esta convicção e também esta satisfação, Henrique, de saber que os deputados que foram chamados aqui à ação reconhecem que a evidência que aqui foi trazida será importante para melhorar as condições de acesso dos doentes e que, no fundo, estamos aqui a falar de salvar vidas e nessa dimensão sinto-me também muito lisonjeada de poder ter participado neste trabalho. Aos senhores deputados, muito obrigada. Fica então aqui este desafio. Eu propunha que voltássemos cá daqui a um ano para a nova moderação deste debate. Agora, para a sessão de encerramento, nós contávamos com o senhor secretário de Estado da Gestão da Saúde. Não vai poder estar presente, mas vou chamar... Vou chamar a professora Maria Gomes da Silva, que fez parte desta iniciativa, da organização da iniciativa Sharp, hematologista do IPO de Lisboa, e que vai poder também, de alguma forma, agora fazer o encerramento deste debate com as conclusões que daqui saem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Chegamos ao fim de uma manhã relativamente longa, espero que produtiva. Eu pessoalmente estou grata pela oportunidade que nos foi dada a nós, vamos lhe chamar a equipa Sharp, talvez, que contou de facto aqui assim com uma liderança do professor Henrique Lopes e da professora Laura Moura, que está ali atrás, e com um steering committee firme, que conseguiu conduzir-nos à definição daquilo que achámos que eram os pontos fulcrais a discutir. Eu vou, se calhar, já de uma forma muito rápida esta manhã de trabalho, mas gostava de dizer uma coisa importante, que era... Não faz sentido terminar com uma nota negativa este relatório. Nós trabalhámos, de facto, para identificar falhas, fragilidades, coisas que não nos parecem que estejam a acontecer de uma forma perfeita. Nós, portugueses, em saúde, é a única área que eu conheço, somos late adopters. Nós não fazemos as coisas, às vezes, muito rapidamente. Provavelmente teria feito sentido organizarmos de uma forma diferente a partir do momento em que as terapias celulares se tornaram disponíveis no nosso país, para nas redes de referenciação, nas formas de financiamento, na gênese da evidência. Não aconteceu, não faz mal, estamos a tempo, estamos todos cá. A outra coisa é que há neste momento 400 qualificados em Portugal e discutimos aqui muito discrepâncias, modelos de financiamento que se calhar não se aplicam exatamente da mesma maneira a um centro e outro. Eu gostava de dizer aqui publicamente, como pessoa envolvida desde o início no processo da terapia solar, que não conheço nenhum caso de doente a quem tenha sido negado este tratamento por alguma limitação financeira, e elogiar em público a proximidade dos 400 que estão a trabalhar nesta área, porque sempre que há um problema que um de nós não consegue resolver, há sempre o apoio de um centro, não vou dizer vizinho, porque vizinho, para mim, é só o Hospital de Santa Maria, mas temos Coimbra e temos o IPO do Porto, e nunca houve, da parte de nenhum destes centros, falta de disponibilidade para ajudar a resolver um problema. Posto isto, e para não nos alongarmos demais, que ainda temos a tarde de trabalho pela frente, eu reforço, porque sinto na pele, a necessidade de reforçar os recursos e as competências dos centros CART, ou seja, dos centros que vão receber os doentes, que neste momento são 4, idealmente, por aquilo que percebo para a nossa dimensão nacional, 6 talvez não fosse uma má ideia, de pensar seriamente num modelo de financiamento que reforce a equidade de acesso e que não nos ponha todos um dia destes a discutir se o doente vai ser feito no IPO, se vai ser feito em Santa Maria ou, enfim, ou debaixo das árvores num lado qualquer, que, na minha opinião, uniformize os critérios de referenciação e, sobretudo, de aceitação, agilizando, atenção, isto é uma terapia que serve para doentes que não estão bem. Isto é um contrassenso. Nenhum doente está particularmente bem. Mas há pessoas que estão numa fase de doença em que a doença está controlada ou está em resposta. É o caso dos doentes que são transplantados. Os doentes candidatos à terapia celular têm doença ativamente a crescer e a progredir e doenças agressivas. Por isso, as decisões têm que ser boas, mas também têm que ser rápidas. A alocação do centro de tratamento ao doente ou do doente ao centro de tratamento, tanto faz, também tem que ser rápida. Há que capacitar essa rede de referenciação, se assim o desejarmos, para o fazer de uma forma eficiente, séria, tecnicamente adequada e rápida. E há que pedir a essa comissão e aos centros que fazem cartas que reportem, e que reportem honestamente, que reportem resultados, que identifiquem as suas necessidades, mas que respondam por aquilo que fazem. Eu penso que este relatório nos ajuda a perceber em que áreas é que é prioritário investir e espero sinceramente que daqui a um ano possa haver um outro relatório sobre aquilo que progredimos desde agora até ao verão de 2026. E com isto só me resta agradecer a todos os que aguentaram firmemente e pedir a colaboração de todos na construção deste caminho que é a terapia solar para um número cada vez maior de doentes e de doenças também. Muito obrigado a todos.